Começo por cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra da Justiça, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado que a acompanham. Esta reunião é uma audição regimental com a equipa ministerial do Ministério da Justiça e inicia-se com a intervenção inicial da Sra. Ministra da Justiça, a que seguirão pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares, numa primeira ronda, iniciando pelo principal partido da oposição, e num regime de pergunta-resposta, e depois, numa segunda ronda, todos os senhoras e senhores deputados que se inscrevam por 2 minutos. Temos os nossos quadros eletrónicos para ajudar a controlar o tempo. E vamos de imediato, então, iniciar. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados que estão a acompanhar a reunião por Skype e que, eventualmente, também nela participarão. Assim manifestem sua vontade. Vamos então iniciar a reunião com a intervenção inicial da Sra. Ministra. Sra. Ministra da Justiça, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, tendo Portugal assumido no início de janeiro deste ano a presidência do Conselho da União Europeia, faz sentido que lhes dê aqui nota das principais prioridades dessa presidência, numa linha de congruência com aquilo que são as prioridades do trio de presidências que incluem Portugal, a Alemanha e a Eslovénia, que assumirá a presidência imediatamente a seguir a nós. As nossas prioridades são muito centradas na capacidade de exercício de direitos e de liberdades fundamentais. E nessa dimensão, a proteção dos adultos vulneráveis assume um papel preponderante. Os dados são claros. Quase 1/5 da população total da União Europeia tem mais de 65 anos, prevendo-se que em 2050 este grupo etário constitua 28,5% da população total. 1 em cada 6 cidadãos da União é portador de uma deficiência, o que representa cerca de 80 milhões de pessoas portadoras de deficiência. Por outro lado, mais de 1/3 das pessoas com mais de 75 anos têm deficiências limitativas, em maior ou menor grau, sendo que, em mais de 20% dos casos, as deficiências afetam consideravelmente os respectivos portadores. Antecipa-se ainda que, com a pandemia da Covid-19, tenha havido um incremento do número de adultos em situação de vulnerabilidade, embora não haja uma noção ainda aqui aproximada quanto ao seu número. E neste contexto, facilmente se percepciona que está em causa um número muito expressivo de cidadãos da União Europeia e que é inegável que a condição destes adultos pode ter, e seguramente tem, reflexos na sua capacidade jurídica, podendo representar um obstáculo sério no acesso à justiça e no exercício dos seus direitos. Tendo presente essa realidade, nós consideramos existir uma necessidade de dotar a União Europeia de um quadro jurídico que permita a proteção eficaz destes adultos. A Convenção da Haia, relativa à proteção internacional de adultos, de janeiro de 2000, no âmbito civil, aponta um primeiro caminho, e aponta esse caminho ao definir a competência, a lei aplicável e o reconhecimento das decisões num quadro transfronteiriço. O Parlamento Europeu, alertando para esta problemática, em 2008, instou os Estados-membros a ratificarem a Convenção da Haia e pediu à Comissão que apresentasse um relatório sobre a implementação da Convenção nos Estados-membros. Pediu também que avaliasse a adoção da possibilidade de adesão pela própria União à Convenção e que apresentasse uma proposta legislativa destinada a reforçar e a melhorar o reconhecimento e execução das decisões de proteção, dos mandatos em caso de incapacidade e de mandatos de representação duradouros. Em junho de 2017, o Parlamento Europeu, em nova resolução, fez recomendações à Comissão sobre a proteção de adultos vulneráveis. Nós próprios aqui em Portugal, alteramos a legislação interna nessa matéria, no sentido de conferirmos maior proteção aos adultos vulneráveis. E é assim que, creio que amanhã, faz 2 anos da entrada em vigor do novo Estatuto Maior Acompanhado. Mas no que diz respeito ao espaço europeu, a verdade é que vou ouvir dos 21 anos sobre a aprovação da Convenção da Haia, só cerca de 1/3 dos Estados-membros da União é que a ela aderiu. e que a União Europeia não tem nenhum instrumento autónomo nesta matéria. Ainda em linha com o reforço e a proteção dos direitos fundamentais, é a intenção da presidência da Europeia, da presidência portuguesa do Conselho, continuar os trabalhos já iniciados, com o objetivo de adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e também os trabalhos de revisão da estratégia de aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais e do Regulamento da Agência dos Direitos Fundamentais. Temos a firme determinação de, neste domínio, dar seguimento ao Plano de Ação da União Europeia contra o Racismo 2020-2025 e dar particular atenção a todas as formas de discriminação, bem como à prevenção e à repressão dos crimes de ódio e à desinformação. Uma outra prioridade da presidência portuguesa, e aqui é muito, obviamente muito acompanhada, quer pela Alemanha, quer pela Eslovénia, é o aprofundamento do processo de transição digital na justiça. A pandemia veio claramente acelerar a necessidade de transição digital, garantindo novas formas de acesso à justiça pelos cidadãos e assegurando também a continuidade da prestação da resposta dos sistemas judiciais em tempos que podem, ainda para mais, ser restritivos de direitos fundamentais. Iremos, por isso, dar continuidade aos trabalhos de implementação da Estratégia Justiça Eletrónica 2019-2023, assim como do seu plano de ação, o que obviamente faremos em colaboração com a Comissão e com o Secretariado-Geral do Conselho. O Fundo de Recuperação e Resiliência constitui uma oportunidade única para a aceleração dos processos de transição digital nacionais. No Programa de Recuperação e Resiliência, Portugal inscreveu uma verba significativa para a transição digital na Justiça. Do nosso ponto de vista, importa que os Estados-membros progridam em conjunto nessa matéria, que utilizem ferramentas inovadoras, que simplifiquem as regras internas de processo e que criem sistemas seguros e interoperáveis. Paralelamente, importa que a União, enquanto tal, detenha um sistema sólido e capacitado para assegurar a interoperabilidade dos sistemas nacionais de justiça, contribuindo para uma coesão tecnológica que permita melhorar a cooperação judiciária entre os Estados-membros. O programa da presidência portuguesa tem inscrito nas suas prioridades em matéria de cooperação judiciária a luta contra o crime grave e organizado, nomeadamente a corrupção, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A revisão do Regulamento Europol será um ponto alto na afirmação desta prioridade. Mas nesta matéria nós inscrevemos um novo tema para a Justiça. O direito penal e a proteção dos direitos de propriedade industrial no quadro das ligações entre a contrafação e o crime organizado. A contrafação de marcas e bens aumentou exponencialmente nos últimos anos, representando uma ameaça séria, quer aos direitos de propriedade industrial, quer à saúde e à segurança dos cidadãos e da economia. O crime organizado está a desempenhar um papel cada vez mais importante nesta atividade, que gera elevados lucros, tirando partido das fraquezas dos mecanismos de controlo e das disparidades dos sistemas jurídicos dos Estados-membros, que impedem ou, no mínimo, dificultam a cooperação judiciária e a intervenção coordenada das autoridades responsáveis pela aplicação da lei. A Europol sublinha que a contrafação é uma forma cada vez mais atrativa para os grupos criminosos organizados, para diversificarem a sua gama de produtos, tendo-se tornado uma importante fonte de financiamento. Segundo estudos mais recentes, o prejuízo económico da contrafação, apesar de não ser fácil a sua quantificação, representa um valor global entre 5% a 7% do comércio mundial, revelando um aumento significativo na última década. Também, de acordo com a Europol, o impacto dos bens contrafeitos representa mais de 6,8% das importações da União Europeia, 121 mil milhões de euros, causando uma perda de 450 mil milhões de euros por ano e colocando em risco muitos postos de trabalho. A crise pandémica aprofundou a contrafação de produtos médicos e farmacêuticos, arrastando-nos com uma situação nova e perigosa, sendo conhecidos de todos episódios de vendas de supostas vacinas online, assim como de medicamentos falsos ou adulterados, cuja utilização, no limite, pode levar à morte de quem os compra. Mas associados a esta realidade, aparecem outro tipo de crimes, nomeadamente o tráfico de pessoas para efeitos de exploração laboral. torna-se difícil, como disse inicialmente, uma resposta articulada dos vários Estados-membros, na medida em que há uma grande diversidade de regimes jurídicos que enquadram esta mesma realidade na União. Nós introduzimos esta questão na reunião informal de ministros do passado dia 29 de janeiro, no sentido de percebermos da sensibilidade dos nossos pares para um trabalho conjunto nesta matéria. E, claramente, há uma grande receptividade. Senhoras e senhores deputados, Portugal está a enfrentar uma nova vaga da doença Covid-19, porventura com características de velocidade de transmissão e de letalidade superior às anteriores. Foi necessário tomar medidas mais drásticas, que obviamente afetaram o funcionamento da justiça em todos os seus subsistemas. Foi nossa preocupação encontrar um ponto ótimo numa equação difícil: proteger a saúde e a vida dos profissionais e assegurar que, num tempo que pode ser de restrição de direitos fundamentais, os tribunais estariam a funcionar para garantir o respeito pelas liberdades cívicas. Que os profissionais da Polícia Judiciária se mantivessem na primeira linha da repressão e prevenção do crime grave organizado. Que o sistema prisional cumprisse as suas funções de custódia e de ressocialização de reclusos. Que os registros notariados não deixassem de prestar os serviços essenciais à normalização da vida dos cidadãos, ainda que neste contexto de pandemia. Que a resposta da medicina legal e das ciências forenses seria pronta e sem rupturas. E que as necessidades urgentes em matéria de propriedade industrial seriam satisfeitas. Nós aprendemos com as experiências anteriores, improvisamos menos e tivemos menos incertezas. Alguns dos subsetores da justiça iniciaram já a primeira fase da vacinação. Estão nessas condições os trabalhadores prioritários do Instituto Nacional de Medicina Legal, os membros do Corpo da Guarda Prisional e o pessoal civil do sistema prisional, obviamente para além do pessoal médico e de enfermagem. O plano inclui também nesta fase a população de inimputáveis internados em unidades da área da justiça e a polícia judiciária. Pensamos iniciar a breve trecho a vacinação do núcleo de trabalhadores que asseguram os serviços essenciais e a continuidade dos serviços nos outros subsistemas, nomeadamente sociais de justiça, dos trabalhadores de registros, que são indispensáveis a assegurar a continuidade do serviço. Creiam, senhoras e senhores deputados, que as condições adversas em que temos trabalhado não nos demorarão do ideal de assegurar a todos os cidadãos deste país uma melhor justiça. Muito obrigada.
Obrigado, senhora ministra. Vamos então entrar na fase de pedidos de esclarecimentos. Começando pelo Partido Social Democrata, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e a equipa que a acompanha. E pergunto-lhe, Sra. Ministra, no dia 25 de novembro de 2019, o chefe de gabinete da Sra. Ministra da Justiça enviou um e-mail a indicar o Procurador Conde Correia segundo classificado no Conselho, no concurso do Conselho Superior do Ministério Público, para a data Diretor-Geral da Política de Justiça, que posteriormente o enviou para a doutora Mariana Sotomayor na REPER. Esta primeira escolha, por parte da Sra. Ministra, escolhendo o Dr. João Conde Correia, contraria frontalmente a tese de que o Governo se norteou pela escolha do Conselho Superior do Ministério Público. Que explicação a Sra. Ministra tem para esta questão? Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, como disse, nós falamos sobre este tema já várias vezes, mas estou disponível para falar dele as vezes que forem necessárias. Quero, no entanto, chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que, neste momento, aquilo que é efetivamente relevante para Portugal e para a União Europeia é que se ponha a funcionar a Procuradoria Europeia. É esse o trabalho que está a ser desenvolvido pela presidência portuguesa, no quadro da União Europeia, e Portugal, obviamente, faz a sua parte, indicando, como já indicou, os procuradores europeus delegados, e, para além disso, tomando iniciativas no quadro do Conselho, no sentido de nos apercebermos das dificuldades que os vários países possam estar a sentir para conseguirem ter implementada a Procuradoria Europeia em março de 2021. É uma tarefa urgente e uma tarefa de grande exigência. E é nessa tarefa que nós estamos concentrados. Agora, quanto a questões que a Sra. Deputada queira colocar em matéria de Procuradoria Europeia e das escolhas que foram feitas, eu reafirmo aquilo que já aqui disse. O Governo tomou uma decisão que acompanha o parecer do Conselho Superior do Ministério Público. No quadro de um processo decisório, Sra. Deputada, eu pensei em tudo, em todas as hipóteses. Nenhuma das hipóteses foi descartada. Portanto, qualquer dos três candidatos foi colocado como hipótese para. A decisão final foi: respeitemos aquilo que foi a posição do Conselho Superior do Ministério Público. Foi isso que foi feito, foi isso que foi comunicado ao Conselho da União Europeia, naquela nota de que tanto se fala. Essa nota, entretanto, já foi objeto de um pedido de retificação e, no quadro das instâncias do Conselho, o Conselho já considerou que os lapsos contidos na nota não tinham afetado a decisão. Eu, por isso, sugeria que nos concentrássemos agora, isso sim, numa tarefa que é importante também para Portugal, que é pôr a funcionar a Procuradoria Europeia, no quadro da cooperação reforçada, em que nós participamos por iniciativa deste Governo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, registei que não respondeu ao que lhe perguntei. Disse muito, mas ao que lhe perguntei não respondeu. Sra. Ministra, como, que explicação tem para o e-mail que foi enviado pelo Sr. Desembargador Antunes Henriques? Foi uma precipitação. Porquê? Porquê esta escolha, Sr. Ministra? E já sei que o Sr. Ministra sobre este assunto falará até que a voz lhe doa.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Sra. Deputada, eu sobre este assunto, de facto, falarei até que tudo esteja esclarecido. Quero, no entanto, parecer que a busca aqui não é propriamente esclarecimentos. A busca é de manutenção no espaço público de uma controvérsia em torno de um caso que está esclarecido e que neste momento, o único efeito que pretende é atingir pessoalmente a Ministra da Justiça na sua honra e consideração. É isso que os senhores têm estado a fazer nos últimos tempos, Sra. Deputada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A honra e a consideração que é devida à Sra. Ministra, por mim, nunca será beliscada. O que me parece é que a Sra. Ministra, salvo devido respeito, se colocou numa posição em que, manifestamente, a credibilidade e a autoridade enquanto Ministra da Justiça deixa muito a desejar, porque me parece, daquilo que diz, é como ao condutor que vai em contramão na autoestrada, Sra. Ministra. Toda a gente anda mal, só a Sra. Ministra é que anda mal. Andamos nós mal, anda mal o Parlamento Europeu, toda a gente anda mal. Registo que não quis perguntar, não quis responder. Pergunto-lhe, no dia 20 de janeiro, como sabe, teve lugar no Parlamento Europeu um debate de urgência sobre a falta de transparência nas nomeações do Conselho para a Procuradoria Europeia. Portugal, nesse debate, foi representado pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Enquanto Ministra da Justiça, como avalia este agendamento sobre a transparência nas nomeações do Conselho para a Procuradoria Europeia? Não sente embaraço, Sra. Ministra, por ter colocado Portugal nesta posição? Acha aceitável que a União Europeia debata sequer se Portugal é um Estado de Direito Democrático por causa da nomeação que Vossa Excelência fez?
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Justiça, tem a palavra.
Sra. Deputada, como calculará, o agendamento feito pelo Parlamento Europeu é da iniciativa do Parlamento Europeu e presumo eu que de alguns senhores deputados europeus, alguns deles até nacionais. E, portanto, eu obviamente não faço comentários sobre os agendamentos que são feitos ao nível do Parlamento Europeu. Da mesma maneira, como não faço comentários sobre os agendamentos que são feitos a nível deste Parlamento. E quanto à questão de Portugal ser ou não um Estado de Direito Democrático, eu devo dizer-lhe, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada se está seguramente a esquecer que esta avaliação relativamente ao processo relativo à Procuradoria Europeia foi conduzido por um órgão constitucional, que é o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. Esses órgãos são efetivamente órgãos democráticos. Aliás, Sra. Deputada, o que lhe vou dizer é que neste momento aquilo que nós temos por todos os outros Estados da União é a discussão sobre os métodos e critérios que os governos nacionais utilizaram para indicar as pessoas que indicaram. Ou seja, nessa matéria, Portugal teve cuidado de fazer aprovar uma lei que este Parlamento aprovou e que o Partido da Sra. Deputada aprovou. E, portanto, Sra. Deputada, nessa parte estamos claros. Eu não creio que a Sra. Deputada tenha dúvidas sobre que Portugal é um Estado de Direito Democrático, e, portanto, não vejo forma de se veicular isso posterior. De facto, numa discussão recente no Parlamento Europeu, foi-me colocada uma questão sobre a avaliação do Economist. A avaliação do Economist e a informação que foi dada nessa informação é claramente falsa. A avaliação do Economist não passa, não tem nada a ver com a Procuradoria Europeia, tem a ver, de facto, com outros fatores associados à pandemia, associados às limitações de direitos fundamentais, mas não tem, de facto, a ver com isto.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, de novo, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, todos nós assistimos e temos conhecimento dos sucessivos debates e audições em comissões no Parlamento Europeu que tiveram lugar por causa desta questão da nomeação, e a Sra. Ministra sabe disso. Sabemos também que o Parlamento Europeu pediu que fosse entregue todo o processo para que haja total transparência. Estamos a falar de matéria de suprema gravidade, total transparência. O Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, Juan Aguilar, apelou ao envio de toda a documentação relativa ao método de escolha e nomeação do Procurador Europeu. Pergunto, Sra. Ministra, o que vai constar desse dossiê? O e-mail que enviou primeiro e que foi o e-mail de 25/11 a indicar o Dr. Conte Correia vai constar desse dossiê? Vai também constar desse dossiê todo o processo que decorreu no Conselho Superior do Ministério Público, designadamente onde consta que os critérios só foram definidos depois de conhecidos os candidatos? Como a Sra. Ministra disse muito bem, a forma de seleção foi aprovada pelo meu partido, pelo PSD. O que não constava nessa seleção era que os Conselhos Superiores fossem proceder à ordenação dos candidatos. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, de facto, a pedido do Sr. Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, eu assumi que o Conselho Europeu, que a formação de justiça do Conselho Europeu enviaria ao Parlamento toda a documentação relevante para esclarecimento desta situação. E assim será. Da parte portuguesa, nós mandamos para o Conselho a informação pertinente. Mas, Sra. Deputada, nós podemos mandar toda a documentação. E podemos até mesmo mandar a documentação que faz a demonstração de que há cartas de motivação com dados curriculares que representam uma alteração relativamente ao momento em que foi feita a audição no Conselho Superior do Ministério Público. Que há currículos que foram encaminhados especificamente para aquele resultado. É possível, Sra. Deputada. Agora, eu diria que talvez Portugal não deva entrar por aí. Sejamos sérios e não nos ponhamos propriamente, não nos cobramos de ridículo perante o resto dos nossos parceiros. E, obviamente, há outra coisa que eu queria dizer. É que, relativamente ao que não correu bem, aquilo que não correu bem no Conselho Superior do Ministério Público, eu não entendo porquê que não se recorre a vias jurisdicionais. Porque quando um Conselho que é um órgão constitucional, toma uma deliberação em matéria administrativa. O normal é que as pessoas recorram às vias jurisdicionais, às vias que têm ao seu alcance, para porem em causa a decisão. Eu não percebo porque é que isto se transforma. Em vez de se... Não consigo compreender porque é que, no mínimo, não há paralelamente a toda esta controvérsia política, não há uma intervenção jurisdicional. E, pelo contrário, aquilo que se faz é apontar na lógica política, na lógica da politização de uma situação que tem a ver com a magistratura e com um caso de magistratura e que foi tratado nos órgãos competentes e que, portanto, obviamente, pós-magistrados, sobretudo tratando-se de magistrados, acho que o lugar adequado para discutir essas questões é, efetivamente, os tribunais. Se o Conselho Superior do Ministério Público cometeu um erro ao nível do concurso, é nos tribunais que essa matéria deve ser discutida.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito me surpreende que a Sra. Ministra queira discutir uma coisa do foro eminentemente político, com uma nomeação que ficou a cargo da Sra. Ministra, nos tribunais. Não é isso que está em causa, nem estamos aqui a discutir o Conselho Superior do Ministério Público, nem as suas opções. Estamos a escolher a decisão parte, e é isso que estamos a discutir, que a Sra. Ministra, enquanto Ministra da Justiça, fez. Pergunto-lhe também, a Sra. Ministra, como sabe, foi duramente criticada por causa desta nomeação na audição parlamentar em que ia apresentar, tal como hoje, as prioridades da Presidência de Portugal na União Europeia. Ficou manchada com esta nódoa, com esta nomeação. A senhora Ministra da Justiça considerou as dúvidas apontadas pelo Parlamento Europeu como legítimas e teria que considerar assim. Pergunto-lhe, como vê o pedido da Presidente da Comissão de Controlo Orçamental, a Eurodeputada Mónica Hollmeyer, para que Portugal retire o nome do Procurador José Guerra?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O pedido da Sra. Deputada Hollmeyer, esse ou outros, são exclusivamente a responsabilidade da Sra. Deputada Hollmeyer, que tem, obviamente, a sua orientação, os seus critérios e que faz as propostas que entende. É livre de o fazer. Não tem que fazer nenhuma apreciação a esse respeito. Quanto à referência à nódoa, Sr. Deputado, eu fui ao Parlamento Europeu apresentar as prioridades portuguesas relativamente à presidência e no Parlamento Europeu, tanto quanto me recordo, fui questionada por uma única pessoa, nessa audição, por uma única pessoa, um eurodeputado português, sobre a questão da Procuradoria Europeia. Foi o único deputado, eurodeputado português, que levantou essa questão. Mais ninguém a colocou. Porquê? Porque, para além de mais, eu tinha sido convidada em cima da hora para ir a uma reunião do Comitê Orçamental, que depois convidou também o Comitê Libre, foi tudo organizado, tudo muito bem organizado. Eu fui a essa reunião e nessa reunião prestei todos os esclarecimentos que me foram solicitados. E, portanto, quando diz que na apresentação do programa no Comitê Libre foi uma nódoa, eu diria, Sr. Deputado, eu nessa altura já tinha dado todos os esclarecimentos. Todos os senhores deputados europeus tinham tido a possibilidade de me colocar questões sobre essa matéria e, portanto, aquela pergunta colocada por um senhor eurodeputado português é, obviamente, a responsabilidade dele.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Ainda no uso da palavra, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu não considerei nódoa a apresentação da Presidência. Considerei que foi manchada por esta nódoa. São coisas diferentes. Pergunto, Sra. Ministra, face ao escândalo político manifesto para que arrastou Portugal e ao manifesto dano reputacional provocado pela escolha deste Sr. Procurador Europeu, que decorreu sobre a responsabilidade exclusiva, responsabilidade política, é isso que aqui está em causa e é sobre isso que responde a Sra. Ministra da Justiça, pergunto-lhe, teve a humildade democrática de pedir admissão ou ao menos de colocar o lugar à disposição?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Sr. Presidente, eu peço antecipar. Sra. Deputada, eu fui expressamente questionada sobre isso na última audição em que aqui estive em que falei sobre a Procuradoria Europeia. Foi o Sr. Deputado Telmo Correia que me colocou a questão e eu respondi-lhe. Eu respondi e a Sra. Deputada estava presente, portanto não percebo como é que a questão se coloca outra vez. E eu na altura disse, e agora volto a repetir, que obviamente falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria e ele rapidamente, foi quase sequencialmente, emitiu um comunicado em que manifestava o apoio à Ministra da Justiça e que dizia que não havia razões para a admissão. E, portanto, Sra. Deputada, não vejo como é que a questão volta a ser colocada mais uma vez, o que demonstra, de facto, a necessidade que têm de voltar ao assunto, mesmo que já não haja mais nada de novo para dizer, para discutir.
Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra ainda tem um tempo, embora exíguo, e, portanto, a Sra. Deputada tem tempo, pode utilizá-lo. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, se entende que já deu todas as explicações, como justifica que, após o término dessas explicações, lhe tenham pedido toda a documentação? Manifestamente, se lhe pediram a documentação para fiscalizar, para analisar, para aferir, foi porque o Parlamento Europeu, a União Europeia, não está satisfeita com a conduta de Portugal, nem com as explicações que foram dadas pela Sra. Ministra, nem por quem também falou sobre esta questão. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder.
Muito rapidamente. As instâncias competentes do Conselho já se pronunciaram sobre esta matéria e consideraram-se satisfeitas com as explicações que foram dadas. Neste momento, o Parlamento Europeu pediu mais esclarecimentos, pediu documentação ao Conselho e, obviamente, essa matéria está a ser tratada nas instâncias competentes do Conselho e, tal como foi o meu compromisso, o Conselho enviará ao Parlamento Europeu a documentação necessária para esclarecer todos os aspectos que possam eventualmente ainda estar por esclarecer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Deputada ainda tem tempo, portanto, querendo utilizar, pode utilizar, mas chame-lhe a atenção que a Sra. Ministra não lhe vai responder, pelo menos diretamente nesta fase, porque já esgotou o seu tempo. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu vou colocar as questões que queria colocar e depois o Sr. Ministro, na ronda final, se me puder responder, eu agradeço. E sobre esta questão, porque obviamente que não é por gosto que lhe faça estas questões, nem que lhe faça estas perguntas, como é evidente, o assunto não está manifestamente encerrado, como não está encerrado nas instâncias de lá fora. Pergunto-lhe, a Sra. Ministra percebeu que o próprio Presidente da República, já deu sinais claros do seu desconforto e que tornou público que a Sra. Ministra só se mantém no cargo porque o Presidente da República tem que esperar pela proposta do Primeiro-Ministro para a substituir. Pergunto-lhe, se não considera que há uma fragilização muito grande, brutal, e o que é que isso, por parte da Sra. Ministra, e o que é que isso representa para a pasta ministerial da Justiça, que é uma pasta fulcral, é um pilar do Estado de Direito Democrático? A Sra. Ministra não tem tempo para me responder, portanto eu vou agora fazer a intervenção a seguir. Relacionado com esta questão também, o Comissário Europeu da Justiça, a propósito das questões da corrupção, o Comissário Europeu da Justiça, Didier Reynders, disse que, portanto, que a Comissão Europeia e que Portugal, e quer que Portugal faça mais, a expressão é essa mesmo, faça mais para combater a corrupção, designadamente dando mais recursos e especializando os órgãos de polícia criminal. Considera que não basta termos boa legislação e se não tivermos os meios e os recursos adequados e necessários para os aplicar. Eu não posso estar mais de acordo, de resto tenho dito isto desde o início, que boa legislação temos, nem é necessário mexer em grande legislação, o que temos é que dotar os órgãos de polícia criminal dos meios, e dos meios técnicos e humanos, designadamente até em sede de perícias. Disseram-nos também, fomos criticados, que não basta termos uma entidade, como a da transparência, que ainda nem sequer está instalada por falta de verba, para a legislação, mas que precisamos destes recursos. Por outro lado, portanto, o relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia, que foi apresentado em setembro de 2020 e que já aqui foi discutido nesta casa recentemente, na semana passada, revela que, no caso de Portugal, a grande preocupação é a falta de meios, a falta de recursos e de especialização por parte dos órgãos de polícia criminal. Pergunto, Sra. Ministra, como pretende resolver esta situação que efetivamente é fundamental não só para a criminalidade económica ou financeira, como para a corrupção, mas como para todos os restantes crimes. Deparamos-nos com uma falta de meios muito grande. Por parte, não obstante os recentes ingressos, aberturas de concursos para a Polícia Judiciária, em todos os, e até a Medicina Legal ver dizer que alargou o número de vagas para mortos, era bom era que alargasse também o número de vagas para vivos e para poder fazer as perícias. Portanto, todas estas questões são importantes e também lhe pergunto. Portugal desceu 3 lugares no índice de percepção da corrupção de 2020, ficando em 33º lugar e com a pontuação mais baixa de sempre no ranking da transparência. O relatório da Transparência Internacional, segundo o relatório da Transparência Internacional, Portugal situa-se agora bastante abaixo dos valores médios da Europa Ocidental e da União Europeia. É uma tristíssima notícia. Ainda por cima, quando nos paramos com notícias como estas das vacinas e com os fundos que aí vêm, é fundamental que Portugal esteja dotado de meios eficazes para combater a criminalidade económica ou financeira. Pergunto-lhe, que iniciativas é que o Governo vai ter para fazer implementar as medidas definidas na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção para 2020-2024? E se vai cumprir a resolução da Assembleia da República, número 20 de 2021, de 1 de fevereiro, que recomenda ao Governo que apresente e submeta à aprovação da Assembleia da República essa estratégia? Deixo estas questões à Sra. Ministra, com pena que já não tenha tempo de responder, mas na expectativa que
obrigado.
Me responda no final.
Obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passamos agora ao...
Sr. Presidente, se me dá licença, queria só requerer que a Sra. Ministra envie cópia a este Parlamento do mesmo dossiê que vai enviar para as instâncias europeias.
Fica registado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica registado. A Sra. Ministra ouviu e fará como entender. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Socialista, começando pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Eu começo por dizer que foi, de facto, muito clarificador perceber a importância que o PSD dá à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e, nomeadamente, à organização e funcionamento da justiça. Prefere continuar a fazer uma política de casos e casinhos, já tantas vezes miuçados, do que refletir e discutir a política de justiça. Aliás, sobre a organização e funcionamento da justiça, registamos todos os contributos que o PSD aqui nos deu. Zero. Prefere dedicar-se à espuma dos dias do que discutir, por exemplo, relativamente à presidência portuguesa, a proteção e o reforço do Estado de Direito na União Europeia, a promoção da igualdade de oportunidades e a luta contra todas as formas de discriminação, a adesão da União à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a revisão da estratégia de aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais, assim como a revisão do Regulamento da Agência dos Direitos Fundamentais. Este é o tempo de agir, de facto, mas de agir de forma construtiva e com muita seriedade. E por isso, Sra. Ministra, entendemos que a presidência portuguesa da área da justiça tem enormes desafios pela frente. As prioridades que estabelece e que mencionou na sua intervenção inicial são, aliás, muito claras. A proteção dos mais vulneráveis, a utilização de novas tecnologias para a justiça, o reforço e a proteção dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, a prevenção e o combate reforçado ao terrorismo e à criminalidade organizada. E por isso, Sra. Ministra, queremos perguntar-lhe de que forma é que pretende concretizar estes importantes objetivos, quais é que serão os impactos da sua implementação junto dos cidadãos, por forma a garantirmos também que a presidência portuguesa deixa uma marca qualitativa na dimensão europeia da justiça. Uma segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com a resposta da justiça às novas medidas de confinamento. Preocupa-nos particularmente o setor prisional e tutelar. Sabemos que houve uma nova e rápida reorganização dos diferentes organismos tutelados pelo seu Ministério, mas preocupa-nos em particular este, porque estamos a falar de populações extremamente vulneráveis. Sabemos que o Governo tem apoiado e acolhido as recomendações internacionais nesta matéria, como a do Comité para a Prevenção da Tortura e a do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, mas é importante, especialmente importante neste setor, Sra. Ministra, termos planos de contingência preparados para responder e garantir a segurança de todos. Sabemos que houve esse planeamento, mas é importante que a Sra. Ministra partilhe aqui connosco nesta audição a avaliação e os resultados desse planeamento, sobretudo na perspectiva destes indicadores poderem ajudar a encontrar melhores soluções no futuro. Na semana passada assistimos à vacinação do corpo da guarda prisional no hospital e dos funcionários civis no Hospital Prisional de Caxias, dando continuidade ao trabalho de combate a esta pandemia, sobretudo nos setores com risco elevado. E, portanto, pergunto-lhe, Sra. Ministra, se está o Governo disponível para continuar a proteger os mais vulneráveis dos mais vulneráveis e a garantir a segurança dos profissionais neste setor. Não obstante a prioridade de estar no combate à pandemia, queremos destacar ainda a continuidade na aposta do reforço dos recursos humanos no setor. Aliás, destacados na abertura recente dos concursos para a Polícia Judiciária, para o Laboratório de Polícia Científica e também para a magistratura. Mas preocupa-nos, Sra. Ministra, que alguns profissionais continuem desprotegidos. Falo de advogados, solicitadores e agentes de execução. Aliás, que se não fosse a intervenção deste Parlamento, com o contributo também do PS, não tinham hoje a possibilidade de recorrer à ajuda social, mas que continuam a estar dependentes de um sistema e de organizações que não têm dado respostas satisfatórias. Aliás, numa fase de reduzidíssima atividade processual, continuam a exigir pagamento de contribuições e de cotas como se nada estivesse a acontecer. E por isso, a Sra. Ministra tem acompanhado com bastante desassossego este caso e pergunto-lhe que compromisso é que pode dar o Governo a estes profissionais. Uma última nota, Sra. Ministra, e com isto termino, tem a ver com o combate à corrupção. Está em marcha a estratégia de combate à corrupção. O Governo criou um grupo de trabalho que foi incumbido de preparar um relatório nacional e de prever, entre outras matérias, o regime da proteção dos denunciantes, a legislação à prova de fraude, a melhoria dos processos de contratação pública, o reforço da transparência do financiamento dos partidos políticos e também assegurar que as médias e pequenas empresas dispõem de planos de prevenção da corrupção. Já terminou o período de consulta pública, presumo que o Governo esteja a analisar todos os contributos e, por isso, pergunto-lhe, Sra. Ministra, quais são os próximos passos deste eixo prioritário do Governo para continuarmos a reforçar a qualidade da nossa democracia e para garantirmos a plena realização do Estado de Direito. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Presumo, portanto, que a seguir darei a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, mas antes ainda, Dou a palavra à Sra. Ministra para responder esta primeira parte de perguntas e depois a Sra. Deputada Susana Amador completará o tempo do Partido Socialista. Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que me colocou. No que diz respeito às questões europeias e aos grandes temas da nossa agenda, eu gostava de dizer que a proteção dos adultos vulneráveis foi levada à discussão numa reunião informal do Ministro da Justiça que ocorreu no dia 29 de janeiro. E que nessa reunião a proposta foi muito bem acolhida, sendo que o caminho que se vai trilhar é no sentido de a Comissão proceder a um estudo da identificação das razões que levam a que não haja um maior número de Estados a aderir à Convenção da Haia. Ao nível mais técnico, nós pensamos organizar uma conferência de alto nível sobre esta temática, da qual esperamos que possam também surgir ideias para no final da presidência podermos adotar conclusões e, obviamente, uma conferência que será participada e para a qual eu gostava desde já de convidar, quer o Sr. Presidente, quer as senhoras e os senhores deputados. Em matéria de digitalização da justiça, o tema foi também discutido nessa reunião. Nós lançamos estes temas logo inicialmente para podermos ter um lastro maior de debate quando chegássemos ao final da presidência. E basicamente aquilo que nós procuramos saber foi que desafios e que dificuldades é que os Estados-membros estão a enfrentar ainda no que diz respeito à digitalização. Porque de facto há sistemas diferentes, há níveis de evolução diferentes de Estado sobre Estado, de Estado para Estado, perdão, e era também importante para nós sabermos, o que procuramos saber, que princípios é que devem estar subjacentes a esta transição digital, de modo a que ninguém seja deixado para trás. E também sabermos que nível de apoio, que nível de resposta é que a União pode dar para apoiar os países nesta transição digital. Quanto à questão da pressão judiciária em matéria penal e também da contrafação, da ligação entre a contrafação e o crime organizado, nós admitimos duas hipóteses de trabalho. Uma delas consiste em evitar esforços no sentido dos Estados-membros da União aderirem à Convenção do Conselho da Europa sobre a contrafação de produtos médicos e crimes similares, que envolvam ameaças para a saúde pública, a Convenção Medicrime. Uma outra, que é paralela a esta, mas que não é com ela conflituante, é uma aproximação do direito penal substantivo dos vários Estados-membros, através da adoção de regras comuns, como a definição, por exemplo, de infrações penais, quando a segurança e a saúde dos cidadãos possa estar em causa. Relativamente à questão da justiça, da resposta da justiça ao contexto de pandemia. Nós temos, desde o início, que foram definidos planos de contingência para as várias áreas e um plano de contingência muito rigoroso para o setor prisional. E, como se recordam, houve também o apoio deste Parlamento e do Sr. Presidente da República no sentido de serem adotadas medidas que permitissem reorganizar o espaço interno prisional para a hipótese da verificação de surtos. E, de facto, durante muito tempo, as coisas correram bem no sistema prisional. Eu, obviamente, não digo que neste momento estejam a correr mal, mas, a partir de certa altura, e com a disseminação do vírus na comunidade, houve surtos em vários estabelecimentos prisionais, que neste momento está tudo rigorosamente controlado. Nós até 6 de novembro não tivemos surtos de Covid no sistema prisional, tivemos casos isolados. A partir de 6 de novembro tivemos surtos em Tires, em Guimarães, em Iseda, no EP de Lisboa e em Faro. Estes surtos foram todos eficazmente controlados e chegamos a 31 de dezembro de 2020 com apenas 12 reclusos positivos. E, portanto, este plano de contingência é claramente um plano de sucesso. Nós estamos neste momento, criamos neste momento enfermarias de retaguarda com mais camas para prevenir justamente o risco que possa haver de novas infecções no sistema prisional, considerando o grau, a velocidade de propagação da doença. Foi alterado o regime das visitas. Foram tomadas um conjunto de medidas internas, nomeadamente ao nível da criação de, no fundo, refestos parlatórios que tinham deixado de existir. Definiu-se um protocolo para os reclusos que regressam de saídas prolongadas ou de saídas administrativas e, portanto, e todos os reclusos que apresentam sintomas positivos são encaminhados para as enfermarias. Colocou-me também a questão dos recursos humanos dos advogados. Ora bem, o Governo de facto vê com grande preocupação esta questão relacionada com os seus advogados. Eu quero recordar aqui que a determinada altura o Parlamento tomou uma iniciativa muito relevante e que teve a ver com o acesso a apoios extraordinários aos senhores advogados em situação de grave dificuldade. Nós, do que diz respeito ao Ministério da Justiça, a nossa preocupação é conseguirmos encontrar e conseguirmos que haja um entendimento entre, por um lado, a Ordem dos Advogados e, por outro lado, a Caixa de Previdência, no sentido de se assegurar que estas prestações são garantidas para os senhores advogados em situação de maior dificuldade. Quero também recordar que agora, em janeiro, antecipamos o pagamento do apoio judiciário, já na perspectiva de alguma maneira, darmos um apoio a estas pessoas que estão em pior situação. Combate à corrupção. Combate à corrupção, a estratégia, a senhora deputada disse bem, houve uma evolução no sentido do debate de uma discussão pública que foi muito ampla. Neste momento o projeto está em uma fase em que estão a ser redigidos os diplomas jurídicos que dão completude à proposta feita, na medida em que a proposta é relativamente aberta e, portanto, exige a intervenção em vários diplomas jurídicos. Serão mais de 6 diplomas intervencionados e, nessa perspectiva, pensamos poder, a um prazo relativamente curto, apresentar esse pacote ao Parlamento. Proteção dos denunciantes, a diretiva também inclui, está incluída obviamente a diretiva, é mais um dos diplomas que está previsto, e obviamente o regime geral de prevenção da corrupção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem então a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, restante equipa. Em período de pandemia, Sra. Ministra, de facto aumentam as disparidades e a fragmentação social, tal como evidencia o Global Risk Report 2020 do Fórum Económico Mundial. Esses impactos causam disrupções na economia, na saúde, na sociedade e na vida dos cidadãos, podendo mesmo fragilizar os seus direitos e liberdades, o que requer a nossa vigilância ativa. Por isso, este Grupo Parlamentar saúda as prioridades da Presidência Portuguesa, que a Sra. Ministra evidenciou e elencou no âmbito dos direitos e liberdades fundamentais, e esse é o nosso foco, e temos pena que outros partidos, o PSD, se desviem desse foco essencial que é a presidência e a defesa destes direitos e liberdades. Na área da justiça, o Governo tem reforçado e bem as respostas aos desafios em áreas como a administração da justiça, os registros públicos, a prevenção e combate à criminalidade e corrupção, a proteção das vítimas, a execução de penas e a reinserção social. Tal como bem evidenciou nesta audição, a crise do Covid-19 evidencia também a necessidade de acelerarmos um conjunto de desafios. Um desses desafios é o da transição digital na área da justiça, tendo a União Europeia demonstrado a vontade de apontar 2020 como a década digital da Europa, devendo a mesma ser bem utilizada, bem como uma oportunidade que é aberta pelos planos de recuperação e resiliência. Nesse contexto e de forma a garantir a interoperabilidade dos sistemas de informação judiciais europeus, será promovida a utilização do ECODEX, instrumento da Agência Europeia para a Gestão Operacional dos Sistemas Informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça. Na esfera nacional, o Plano de Resiliência Recuperar Portugal 21-26 prevê a dotação de 288 milhões de euros de que o Plano Justiça Mais Próxima vai beneficiar e que visa aumentar a eficiência dos nossos tribunais. É importante sublinhar, Sra. Ministra, que a inovação, a simplificação de procedimentos e a agilização processual têm feito parte do ADN da Justiça em Portugal nos últimos anos, reduzindo-se custos para os cidadãos e para as empresas. O Simplex Justiça e o Plano Justiça Mais Próxima são disso um exemplo, como assinalável execução de medidas num trilho de modernização do sistema de justiça ao serviço do desenvolvimento, da cidadania e da proximidade, e que tem trazido prestígio e reconhecimento internacional de Portugal, que a todos deve orgulhar. Os novos sistemas de informação para juízes, magistrados e procuradores, MP Codex, acrescentarão seguramente valor. Quanto ao Plano de Justiça Mais Próxima, sem considerar a revisão prevista decorrente do Plano de Recuperação e Resiliência, estima-se em 2021 acumular de 55 medidas concretizadas, atendo-se ainda que o projeto Tribunal Mais já está implementado em 260 tribunais, estimando-se que em 2021 se alargue a mais 47 tribunais, e pedia-nos que pudesse falar um pouco desse programa e esse alargamento. Quanto ao programa Simplex Justiça, este continua a alavancar medidas prioritárias, destacando-se como de grande relevo e alcance para este grupo parlamentar e para os cidadãos, seguramente, a simplificação da comunicação entre tribunais e escolas, o registro criminal digital e permanente, a empresa na hora para cidadãos estrangeiros, a renovação automática do cartão de cidadão, tendo sido enviados mais de 500 mil SMS e renovados mais de 200 mil cartões, o que é assinalável, e também a expansão da renovação do cartão de cidadão a 531 espaços cidadão, com resposta nos locais onde havia maior pressão, a liga do atendimento exclusivo ao cartão do cidadão e o nascimento online, face ao encerramento do serviço presencial dos hospitais. Perguntava-lhe, Sra. Ministra, que desenvolvimentos futuros podemos esperar e, sobretudo, como promovemos uma cultura colaborativa e de ambição pela melhoria contínua dos nossos serviços de justiça. Sra. Ministra, como referi inicialmente, a pandemia do Covid-19 expõe fortemente os desafios que persistem. Um desses desafios é também os níveis intoleráveis de violência contra as mulheres. Os especialistas das Nações Unidas chamam a violência doméstica a epidemia escondida e sublinham que as medidas de isolamento social vieram exacerbar as condições para a violência estrutural num espaço que deveria ser de segurança. A Comissão Europeia lançou ontem mesmo uma consulta pública sobre as melhores formas de combater a violência doméstica e a violência baseada no género. Em Portugal, o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública mostra que 34% das pessoas inquiridas foram vítimas de violência doméstica pela primeira vez durante a pandemia e que a esmagadora maioria não denunciou. É assim necessário garantir que o combate à violência contra as mulheres seja uma prioridade na ação, como sabemos que será, pelo que perguntava a Sra. Ministra, que desenvolvimentos podemos esperar neste domínio em termos de afinamento da avaliação do risco, dos instrumentos de prevenção da violência e reforço da proteção das vítimas, designadamente das crianças, e qual a relevância da Conferência de Alto Nível que Portugal acolherá e que vai assinalar os 10 anos da Convenção de Istambul. O lema da nossa Presidência é tempo de agir. É assim tempo de agir porque o respeito pelos direitos fundamentais e eficaz sistema de justiça,
concluo
de imediato, são centrais para a robustez do nosso Estado democrático, para a prosecução do bem comum e para os nossos valores, que são os valores universais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria começar a responder pela segunda questão. De facto, as questões associadas à violência doméstica, assim como a outros tipos de violência, nomeadamente violência sobre crianças, violência sobre adultos, pessoas vulneráveis, têm assumido contornos preocupantes neste contexto pandémico. É normal que assim seja, na medida em que as vítimas estão numa posição de maior vulnerabilidade e de maior proximidade com os agressores. No que diz respeito a esta matéria, a Sra. Deputada, como sabe, nós trabalhamos muito em articulação com a igualdade. E nesse quadro estabelecemos um conjunto de projetos que se prendem essencialmente com a criação de novos gabinetes de apoio às vítimas, em DIAPs já existentes, programas de formação específicos para magistrados e para outros operadores de justiça. Promovemos um diploma relacionado com a aplicação de medidas de proteção e, obviamente, temos também, como sabe, programas de formação para agressores que estão em curso nos estabelecimentos prisionais. Relativamente à primeira questão, justiça mais próxima, pandemia. Tenho muito pouco tempo para responder, mas diria apenas o seguinte, que o lançamento, este plano Justiça Mais Próxima é, no fundo, a continuação do plano anterior, que é um plano que está a ser seguido pela OCDE, que tem dado muita atenção ao trabalho que está a ser feito em Portugal e que destacou, nomeadamente, o projeto Tribunal Mais como um projeto emblemático. Eu diria que o Tribunal Mais foi essencial agora neste contexto de pandemia, porque nos permitiu ter destacado o serviço de apoio dos tribunais e autonomizado, permitindo que não houvesse um contacto muito grande entre o público em geral e os operadores judiciários com as pessoas que estão no atendimento. As medidas de modernização foram várias, foram sendo tomadas. A pandemia obrigou-nos, de facto, a dar um salto brutal ao nível, por exemplo, da criação das salas WebEx, portanto, as salas para não só a criação de a colocação de aparelhos de videoconferência em todos os tribunais, mas essencialmente a criação destas salas virtuais para ser possível praticar atos. A Sra. Deputada referiu e bem outras iniciativas, nomeadamente o registro de nascimento online, que recebeu uma menção honrosa da Comissão Europeia. Podemos falar de outras medidas, nomeadamente associadas ao cartão do cidadão e a outros atos da vida dos cidadãos, que obviamente precisaram aqui de ter uma resposta diferenciada.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que nos acompanha por Skype, e tem a palavra. Boa tarde, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também as senhoras e senhores deputados, a senhora Ministra da Justiça, o senhor Estado de Estado e a equipa que vos acompanha. Senhora Ministra, queria colocar-lhe quatro grupos de questões tematicamente diferenciados, para as quais pediria a sua resposta à medida que fosse avançando com cada um destes grupos. O primeiro prende-se com a aplicação da Lei 4B sobre suspensão de prazos e tinha a este respeito duas perguntas para lhe colocar. Em primeiro lugar, têm-se verificado interpretações diversas nos tribunais relativamente à tramitação de processos não urgentes. Em concreto, tem-se recorrido, alguns tribunais têm recorrido a uma das disposições da lei que permite a tramitação de processos não urgentes. Eu creio que nós queremos que é um sinal errado que se dá ao sistema judicial e em concreto às secretarias judiciais ao exigir, ao dar-se o caso de alguns tribunais exigirem a tramitação de processos não urgentes e outros a fazerem uma interpretação mais restrita e, portanto, queria saber qual a posição que o Governo entende dever ser aquela que deve prevalecer. E também em relação à aplicação desta lei, queria chamar a atenção para algo que a Sra. Ministra disse há pouco, com a qual concordamos, a necessidade de haver uma aplicação célere das remunerações devidas por prestação de serviços na área do apoio judiciário, mas para esse efeito seria muito importante que o Ministério da Justiça diligenciasse junto das secretarias judiciais para que se procedesse a uma confirmação atempada dos honorários em processos que contam com o apoio judiciário. Eu sei que está na lei, mas a prática é também aqui muito diferenciada e queria perceber se o Ministério da Justiça vai ou não dar indicações para que esta confirmação seja rapidamente confirmada, rapidamente efetuada pelas secretarias judiciais. Para já é isto, depois voltarei ao segundo grupo. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Relativamente à aplicação da Lei 4B, o entendimento que temos é que, efetivamente, a tramitação dos processos não urgentes pelas secretarias pode ser feito na medida em que não implica ou não põe em causa aquilo que a lei pretende acautelar, ou seja, a prática de atos que, pela sua natureza, exijam interação entre pessoas, interação física e mediação entre pessoas, em contextos, obviamente, de riscos. E, portanto, a leitura que o Ministério da Justiça faz é que, efetivamente, é possível praticar atos não urgentes, quer dizer, ou seja, que os processos não ficam completamente parados, que é possível às secretarias irem praticando atos, desde que, obviamente, isso não tem implicações ao nível da suspensão dos prazos. Depois, quanto à questão das remunerações devidas para o apoio judiciário, Sr. Deputado, sim, o Ministério da Justiça está inteiramente aberto, aliás, tomou uma iniciativa já para a aceleração, nós tomaremos uma iniciativa, sim, no sentido de pedirmos às secretarias judiciais que façam a confirmação atempada dos atos praticados no quadro do apoio judiciário, tomarei boa nota e faremos isso com todo gosto.
Obrigado, Sra. Ministra. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o segundo grupo de questões, ou a segunda questão que lhe queria colocar, prende-se com a proteção social dos advogados, solicitadores e agentes de execução. A Sra. Ministra referiu-se a isso há pouco, em resposta a uma questão colocada pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Bem, nos recordamos da situação que existiu durante a primavera passada, com uma inação da SEPAS, responsabilizando o Governo pela falta de apoio, e com o Governo a dizer que o responsável teria que ser a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. E, pelo meio, uma multidão de advogados, solicitadores e agentes de execução desprovidos de qualquer tipo de proteção social num momento de perda dramática do seu rendimento. A questão que queria colocar, na sequência da resposta que entendeu dar há pouco à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, é saber se em concreto tem havido contactos entre o Ministério da Justiça, a SEPAS e a Ordem dos Advogados, no sentido precisamente de prevenir, desde já, que se volte a repetir a situação da primavera passada. Uma coisa é termos a expectativa de que desta vez haja o recurso a uma disposição legal que permita um mínimo de apoios sociais. Outra coisa é criarem-se as condições institucionais para que efetivamente os advogados, solicitadores e agentes de execução não fiquem sem proteção. Pergunto se tem havido contactos para que essa situação não se volte a verificar e, se não tem havido, se há disponibilidade do Ministério para efetivar esses contactos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. De facto, não posso deixar de recordar as dificuldades que se colocaram ao nível da proteção social dos senhores advogados e que deram depois origem a uma intervenção aqui, uma iniciativa parlamentar, com incidência no regulamento da SEPAS e na ação de assistência. Eu estou convencida de que, considerando que a SEPAS na altura fez exigências que não foram concebidas na altura em que a proposta de alteração foi aqui feita no Parlamento. E considerando que, subsequentemente a isso, houve uma nova alteração que afasta as imposições que eram feitas pela SEPAS, eu diria que, apesar de tudo, que há ainda um prazo que vai permitir a muitos dos senhores advogados utilizarem o recurso a esta ação de assistência. De qualquer modo, o Ministério da Justiça está, obviamente, completamente disponível para fazer a interlocução com a Ordem de Advogados, na medida do possível, e com a SEPAS, no sentido de se encontrar uma solução que proteja, efetivamente, estes profissionais em situação de maior fragilidade.
Obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria agora colocar algumas questões sobre funcionários judiciais, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, há funcionários judiciais que estão a ser chamados a serviço de natureza presencial e tem havido a colocação de alguns funcionários em listagens prioritárias, designadamente na área administrativa e fiscal, mas a prática é bastante discordante a este respeito. E, portanto, queria-lhe perguntar se não entende que os funcionários judiciais, seja qual for a instância onde prestam serviço e que prestam serviço de natureza presencial, estou a falar dos DIAPs, estou a falar da violência doméstica, estou a falar dos tribunais criminais, etc., se não entende que esses funcionários judiciais deviam ser colocados em lista, em lugar de prioridade, nas listas de vacinação. Segundo, ainda nesta matéria, questões que se prendem com teletrabalho. Senhora Ministra, a senhora saberá melhor do que eu, certamente, que a rede dos tribunais para efeitos de efetivação do teletrabalho é uma rede extraordinariamente frágil, que está sempre a cair. Temos relatos de conselhos das chefias que dizem aos seus funcionários: liguem-se à rede às 8h30 e não desliguem, ou então vão insistindo. Isto mostra que a rede é realmente, digamos, um suporte muito frágil para o exercício do teletrabalho. Ao mesmo tempo, continua a não haver computadores para ceder aos oficiais de justiça que estão em regime de teletrabalho. E, portanto, tudo isto é um conjunto de situações que dificulta imenso o cumprimento da regra, que tem que ser uma regra muito estrita nesta fase tão preocupante, que deve ser a do teletrabalho. E, finalmente, ainda já que estamos a falar de funcionários judiciais, lamento perguntar-lhe, Sra. Ministra, porque realmente lamento, mas para quando é que vamos ter, finalmente, o Estatuto dos Funcionários Judiciais apresentado e celebrado? Para quando é que vamos ter a integração do suplemento de recuperação nos 14 meses de vencimento dos funcionários judiciais? E, já agora, qual é a posição do Ministério da Justiça relativamente à integração dos oficiais de justiça no regime de pré-reforma da função pública? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Relativamente às prioridades de vacinação, as prioridades de vacinação foram basicamente definidas relativamente às magistraturas pelos respectivos conselhos. O Ministério da Justiça, no que diz respeito a prioridades de vacinação, aquilo que considerou foi, de facto, em linha com aquilo que o Sr. Deputado aí referiu. Ou seja, basicamente, aquilo que nós consideramos no âmbito das prioridades foram os senhores funcionários que, em razão da natureza dos serviços que prestam, nomeadamente na área criminal, na área da investigação criminal, na área da instrução criminal, na área dos julgamentos criminais, e para além disso, obviamente, também aqueles senhores funcionários que lidam com o público ao nível do Tribunal Mais, que esses funcionários tivessem, efetivamente, numa primeira fase, prioridade. Numa segunda fase, seriam os funcionários que lidam com a área de família e menores, mas nesta primeira fase seriam efetivamente esses, porque são esses que estão em posição de risco. Portanto, a nossa indicação que demos, foi nesse sentido. Quanto àquilo que acontece, possa estar a acontecer na área administrativa, nós, como disse, pedimos aos conselhos que indicassem as prioridades, os conselhos indicaram-nos e temos respeitado as prioridades que foram indicadas. Quanto ao teletrabalho, nós temos vindo a reforçar as redes e a capacidade em termos de teletrabalho. Eu diria até, Sr. Deputado, que numa primeira fase houve mais atos praticados em regime de teletrabalho do que atos praticados em regime presencial. Admito que possa haver dificuldades, aliás, nós, creio eu, que temos dificuldades neste momento a todos os níveis com a questão das comunicações eletrónicas, não é? Então, temos dificuldades pelo grande número de comunicações que estão a ser feitas eletronicamente, que dificultam o nosso trabalho, obviamente, neste caso também, o trabalho dos senhores oficiais de justiça. Ora bem, nós temos em regime de teletrabalho 1894 funcionários, estão em regime de rotatividade, perdão, e em regime de teletrabalho 2183, sendo que os funcionários que estão a trabalhar, em princípio, estão em regime de jornada contínua e de rotatividade. Eu, de qualquer maneira, Sr. Deputado, aquilo que farei é, através do ISFES, perceber-me de se há dificuldades novas relativamente ao teletrabalho e procuraremos, obviamente, intervir nelas. Estatutos Sociais de Justiça. O Sr. Deputado lamenta, e eu percebo o seu lamento, que esteja mais uma vez a perguntar pelo Estatuto. Ora bem, Estatuto Sociais de Justiça está, neste momento, em processo legislativo. Sr. Secretário de Estado, já teve a Secretário de Estado? Não. Teve. Ainda não. Pronto. Está em processo legislativo. Quanto às questões que referiu, a primeira, que é a integração do suplemento de disponibilidade.
De recuperação.
Relativamente a essa matéria foi efetivamente considerada, não temos acho que isso é um compromisso assumido há muito tempo, portanto isto está fora de questão. Creio que me colocou mais uma questão ainda quanto a oficiais de justiça, que eu confesso que anotei, mas com uma letra tão bonita que não sou capaz de decifrar.
Tinha a ver com a posição do Ministério da Justiça sobre a inclusão dos oficiais de justiça no regime pré-reforma da função pública.
Ah, não, Sr. Deputado, não é nossa intenção fazer isso. Não é nossa intenção fazer isso, efetivamente. Nós, a ponderação que fazemos é no sentido de que as funções dos oficiais de justiça, pronto, não têm próprio... Terão, obviamente, têm desgaste, como as outras funções do Judiciário. Mas não temos a intenção de incluir isto na proposta de estatuto que estamos a apresentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Ministra. Ainda dispõe de tempo, Sr. Deputado José Manuel Pureza, continua no uso da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou então apresentar o meu último grupo de questões, que se prende agora com o registro de notariado. E tenho em concreto, se não estou em erro, três perguntas para lhe colocar, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, a revisão das carreiras, que foi operada em 2018, continua desacompanhada da respectiva regulamentação e já passaram mais de 2 anos desde o fim do prazo legal para esse efeito. Por outro lado, e esta é a segunda... E, portanto, a pergunta é implicitamente, enfim, para quando é que vamos finalmente ter a regulamentação da revisão de carreiras? A este respeito ainda, vale a pena sublinhar o que tem sido sublinhado várias vezes em várias audições com a Sra. Ministra e a sua equipa, que há vários trabalhadores desta área que foram integrados, como por exemplo os conservadores ou oficiais de registros, que foram, digamos, integrados em carreiras e estão a desempenhar funções próprias de uma classe de serviço superior, mas a serem remunerados por uma classe de serviço inferior. E, portanto, há aqui uma discordância entre as tarefas que cumprem, as funções que desempenham e a sua remuneração. Isso tem a ver justamente com a integração nas respectivas carreiras. E, finalmente, a última pergunta, Sra. Ministra, é esta. Relativamente à revisão do regime remuneratório destes trabalhadores, que foi operado em 2019, também falta regulamentação, há já muito tempo, em matéria, por exemplo, de abonos para falhas ou em matéria de prémios de produtividade, prémios de desempenho. E, por outro lado, também é sabido que a transição não reconheceu os direitos remuneratórios referentes à antiguidade na carreira. Ou seja, na maior parte dos casos, ou em muitos casos, há conservadores que têm mais de 20 anos de carreira e que foram integrados na primeira fatia, digamos assim, na primeira posição, na tabela remuneratória, que é a posição de ingresso, e portanto isso é claramente atentatório dos direitos que foram adquiridos ao longo da carreira profissional. E também sobre isto eu gostava de ouvir a posição do Ministério da Justiça, e aproveito, como é a última questão que tenho para lhe colocar, para lhe agradecer as respectivas respostas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Relativamente à questão dos registros de notariado e da revisão de carreiras, o processo de revisão de carreiras foi concluído e penso que não se trataria tanto de uma questão de regulamentação, mas de uma questão de procedimentos concursais. Procedimentos concursais que foram abertos no sentido de permitir também resolver um problema que foi o problema que colocou, que é o problema de pessoas que desempenham tarefas no quadro de um determinado conteúdo funcional, sendo que receberão remuneração com uma base diferente daquela que seria devida em função do trabalho que efetivamente fazem. Pronto, nós, a solução que encontramos para isso, para obstar a essas dificuldades, foi efetivamente estabelecer procedimentos concursais de forma a evitar um contexto em que nós temos, de facto, pessoas que estão colocadas em sítios dos mais diversos, sendo que o vínculo delas é um sítio, mas estão colocadas no outro e, portanto, desempenham tarefas diferentes e isso gera, de facto, uma grande insatisfação e problemas muito complicados ao nível da gestão dos efetivos. Quanto à questão do quadro remuneratório, disse-me que há conservadores que estão na primeira posição na tabela remuneratória e que têm 20 anos de serviço. Eu tenho, Sr. Deputado, eu confesso que não consigo identificar isto, mas aquilo que me comprometo a fazer é, já que me colocou a questão assim, obviamente admito que haja aqui algum problema, alguma dificuldade, e o que me comprometo a fazer é indagar junto do serviço e tentar perceber o que é que se passa relativamente a esta questão que aqui me colocou.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Secretários de Estado, os nossos cumprimentos. Eu iria também dividir a minha intervenção em três partes distintas. A primeira sobre Covid-19, a segunda sobre carreiras e a terceira sobre discussão orçamental do orçamento de 2021. E começaria pela primeira questão que tem a ver com a Covid-19. Com preocupação relativamente, sobretudo, a dois setores, os tribunais, embora já tenha sido aqui, de facto, referido, as medidas tomadas para prevenir a Covid-19 entre quem tem que continuar a trabalhar, sem poder estar em teletrabalho, ou nos tempos em que não está em teletrabalho, mas a preocupação central diz respeito ao sistema prisional. Quando, no início da pandemia, quase há um ano, fomos alertados, e bem, para os problemas que estavam colocados ao nível do sistema prisional, tendo em conta as suas características próprias. Evidentemente, os presos estão nas prisões e lá devem continuar, exceto aqueles que foram objeto daquela uma medida sensata e razoável que foi tomada no início da pandemia, de poder libertar do sistema prisional aqueles que poderiam ser libertados razoavelmente. E essa medida foi tomada. Obviamente que isso tem os seus limites, porque a esmagadora maioria dos presos tem que continuar na prisão e, naturalmente, os guardas e os demais profissionais não podem estar em teletrabalho, porque, por razões óbvias. E havia, nessa altura, consciência dos problemas que a Covid-19 poderia colocar, chegando ao sistema prisional, tendo em conta as suas características de um universo fechado, e que as situações de contágio podiam ter uma enorme gravidade no sistema. Essa preocupação persiste, tendo em conta que a pandemia se agravou nos últimos meses, embora esteja, obviamente, felizmente para todos, numa fase de desagravamento. Mas a questão é esta: qual é o ponto de situação relativamente às infecções com Covid-19 no âmbito do sistema prisional, quer a nível de reclusos, quer a nível de profissionais, e que medidas estão a ser tomadas na atual fase da pandemia, tendo em conta a gravidade e o meio específico do sistema prisional. E, portanto, um ponto de situação é aquilo que pedimos para agora, e, portanto, esta é a primeira questão que queria colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. De facto, a questão do sistema prisional é crítica para nós, assim como é crítica a questão dos tribunais. No que diz respeito ao sistema prisional, nós efetivamente temos conseguido conter os surtos que houve. Eu já referi o número de surtos que houve. Devo dizer que atualmente o ponto de situação é que no dia de hoje há no sistema prisional 353 casos positivos, sendo 115 trabalhadores, portanto 75 guardas, 19 profissionais de saúde, 1 TPRS e 20 de outras categorias profissionais. Há 233 reclusos e 5 jovens internados em centros educativos. Há 1.102 casos recuperados, sendo 48 trabalhadores, 688 reclusos, 2 crianças, filhas de detidas no EP de Tiras, e 4 jovens internos em centros educativos. Basicamente, neste momento, iniciou-se o processo de vacinação. Foi iniciado o processo de vacinação no dia 20 de janeiro. E entre o dia 20 de janeiro e o dia 3 de fevereiro foram administradas 1.539 vacinas. Foram definidos estabelecimentos, unidades orgânicas prioritárias, que foram basicamente as unidades orgânicas onde estão instaladas as enfermarias Covid, portanto, o que significa aqui Caxias, portanto, o Hospital de São João de Deus e lá em cima no Norte. Depois, os estabelecimentos prisionais de reclusos que entram, porque nós temos estabelecimentos prisionais dentro só para a entrada de reclusos, e, portanto, também aí estes foram considerados prioritários no âmbito da contingência, e depois é que irão os restantes estabelecimentos prisionais. Nessa lógica, foram já vacinados todos os profissionais, todos os trabalhadores, sobretudo guardas prisionais, pessoal civil, os médicos e enfermeiros foram em primeiro lugar, do Hospital Prisional de São João de Deus, do EP do Porto, de Lisboa, de Tires, de Faro, de Olhão, de Silves e de Santa Cruz do Bispo, masculino. Também foram vacinados inimputáveis da Clínica Psiquiátrica de São João de Deus e da Clínica Psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo. E os restantes reclusos serão vacinados de acordo com os critérios aprovados pela DGS para a população em geral. Não temos, até o momento, felizmente, nenhum caso de morte no interior do sistema prisional. No que diz respeito aos tribunais, eu queria também dizer aqui que as medidas de contingência que foram tomadas relativamente aos tribunais, do nosso ponto de vista, têm funcionado. Porque os números, nós temos números na ordem dos 300, deixe-me, por favor, encontrar aqui os números exatos. Os números que nós temos atualmente nos tribunais de pessoas infectadas têm muito pouca correlação, ou seja, não são significativos, tendo em consideração o universo de pessoas que estão abrangidas. Nós temos aqui, basicamente, nos tribunais, desde o início da pandemia, os tribunais reportaram 424 casos positivos, sendo 58 magistrados, 321 oficiais de justiça e 45 outros. O que significa pessoas de pessoal de apoio, de seguranças, pessoal de limpeza, etc. E, portanto, para além disso, obviamente, adotamos medidas que fazem parte dos planos de contingência do Tribunal, dos vários tribunais, que foram definidos pela Direção-Geral de Saúde, e reforçamos as medidas de higienização e de controle ao nível da proteção nas entradas e na circulação nos vários espaços.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou já colocar as demais questões que tenho para que a Sra. Ministra depois possa gerir o tempo das respostas e não deixar questões para responder, por falta de tempo. Tinha várias questões relativamente a carreiras. Já foram algumas delas colocadas e, portanto, eu não perderei muito tempo com isso, mas, portanto, lembrava que o problema dos estatutos funcionários judiciais tem prazos que estão fixados na Lei do Orçamento de Estado e, portanto, é importante que, de facto, esses prazos fossem, de facto, cumpridos, porque eles decorrem, de facto, no imperativo legal e porque o Estatuto dos Funcionários Judiciais é um dos grandes déficits que se verificam em termos de política legislativa, porque tem-se vindo a arrastar de uma forma inconcebível desde há muitos anos. Mas também no que se refere aos problemas, aliás, já aqui colocados há pouco, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, relativamente aos registros de notariado. O que há aqui de preocupante é que, se nós verificamos os vários pontos que estão por resolver, quer a nível estatutário, quer a nível de pessoas que estão a exercer funções de facto que não correspondem à remuneração que têm, se nós olhássemos as notas que temos de há um ano atrás, de há dois anos atrás, até de há três anos atrás, poderíamos utilizar as notas de há três anos atrás. Porque na verdade, a evolução tem sido praticamente inexistente nesta matéria, ou seja, os principais déficits, quer a nível de número de funcionários neste setor, quer a nível da regulamentação das várias carreiras deste setor, quer a nível da demora nos concursos abertos ainda em 2019 e que ainda não se concluíram. E, portanto, a questão que se pode colocar é que evolução é que o Sr. Ministro nos pode referir relativamente aos variadíssimos problemas que têm vindo a ser levantados quanto aos, no âmbito do Instituto dos Registros e Notariado. E, de facto, aqui as respostas têm sido muito poucas ao longo do tempo. Ainda sobre problemas de carreiras, há um sindicato, que foi mais um jovem sindicato, que é o dos técnicos de reinserção social do Instituto de Reinserção e Serviços Prisionais, e que tem vindo a trabalhar numa proposta de instituição de um estatuto de carreira para os técnicos de reinserção social. Minha pergunta é se a Sra. Ministra tem conhecimento disso, se já incitou algum processo de diálogo com esse sindicato, que creio que terá para aí dois anos, e por isso é que disse que é um jovem sindicato, que de facto coloca um problema, que é o problema da inserção estatutária dos vários técnicos que trabalham no Instituto de Reinserção Social e no sistema prisional, e se, qual é a perspectiva que o Ministério da Justiça tem relativamente a essa questão. A última conjunto de questões que eu tenho para colocar diz respeito à execução orçamental. O Orçamento do Estado para 2021, que está aprovado, tem exigências grandes, designadamente no que se refere aos artigos 31 e 32. O artigo 31 do Orçamento de Estado em vigor tem por epígrafe reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económica ou financeira. E tem aqui um conjunto de exigências para 2021 de reforço a diversos níveis das medidas destinadas à prevenção e repressão da fraude contra os interesses financeiros do Estado, da corrupção e da criminalidade económica financeira, designadamente através do reforço dos meios humanos para o combate à corrupção, quer ao nível do núcleo da assessoria técnica da PGR, quer da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e à Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária. Prevê também o reforço da formação de magistrados e demais intervenientes na investigação criminal e, concretamente, para 2021, no âmbito do plano plurianual de admissões nas Forças de Segurança, prevê a abertura de procedimentos concursais para o reforço da Polícia Judiciária em 105 efetivos, dentre os inspectores da carreira de investigação criminal e especialistas. E o artigo 32º do Orçamento de Estado, que reputamos extremamente importante, refere-se ao plano plurianual de investimento na investigação criminal. E aqui também a execução deste artigo é particularmente exigente, quer a nível dos meios humanos, quer a nível dos meios técnicos, para fazer face a este problema. Nós estamos, eu sei que o ano ainda está no início, estamos em fevereiro, mas há aqui um programa muito exigente para 2021, que senão, como se estivermos já a pensar nele em fevereiro, não é depois quando chegarmos a outubro ou novembro que vamos dar execução àquilo que devia ter sido feito ao longo do ano. E, portanto, a minha pergunta é: o que é que já está a ser pensado no âmbito do Ministério da Justiça para dar cumprimento às exigências, que são muitas, aprovadas no Orçamento de Estado para 2021, particularmente no que se refere ao reforço dos meios para a investigação criminal e, particularmente, daqueles que estão destinados, evidentemente, a esta área complexa e exigente, que é o de combate à corrupção na realidade económica e financeira. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Relativamente às questões que me colocou, eu vou tentar responder a todas de uma forma relativamente sintética. As questões de carreiras. Em matéria de carreiras, falamos já daqui da Sociedade de Justiça, por isso não voltaria a ela. É verdade que nós temos a preocupação de cumprir os prazos que estão para vir, de respeitar as imposições do Orçamento de Estado e, portanto, tudo faremos no sentido de cumprirmos com este, relativamente a este estatuto, tanto mais que, do ponto de vista das carreiras do Judiciário, será, eventualmente, das poucas carreiras que ficaram de fora. Quanto aos registros notariado, disse que as notas que tinha podiam ser há 3 anos atrás. Sr. Deputado, eu acho que é um pouco injusto, porque efetivamente houve na legislatura passada um trabalho importante que teve a ver com as carreiras. Aquilo que estará atrasado, aquilo que serão os concursos abertos para a colocação organizada, digamos, dos vários trabalhadores em função das suas competências e em função das suas competências e aptidões, e portanto estes concursos têm o seu tempo. Nós temos procurado fazer com que eles sejam mais rápidos possíveis, mas eu diria que tem de facto muita gente a concorrer, há muitas reclamações e, portanto, do ponto de vista administrativo não é fácil, mas estamos a fazer todos os possíveis no sentido de que eles terminem. Quanto à questão das exigências no reforço ao combate à corrupção, à fraude, à criminalidade económica ou financeira, é verdade, nós sabemos que não podemos preocupar-nos com isso no final do ano. E é por isso que este ano, independentemente da pandemia, continuamos a abrir cursos para a formação de novos magistrados do Ministério Público, e que a cota de magistrados do Ministério Público é superior à cota dos outros magistrados. É por isso também que este ano pensamos, para além de estar em curso na Polícia Judiciária, ainda não foi terminado o concurso para os 150, que pensamos abrir, com base na reserva de recrutamento, um concurso para mais 100 agentes da Polícia Judiciária. E é também verdade que, muito recentemente, por causa da questão pericial, foi aberto o concurso para especialistas, justamente para as áreas periciais das perícias financeiro-contabilísticas e também das perícias informáticas. Devo dizer que, de acordo com a indicação que tem da Direção Nacional da Polícia Judiciária, as perícias financeiro-contabilísticas, neste momento, estão praticamente em dia. Nós continuamos a ter dificuldades ao nível das perícias informáticas. E, portanto, aquilo que se espera a expectativa que tenho é que nos seja possível, dentro dos prazos que nos foram indicados e dentro do prazo deste ano, conseguirmos efetivamente fortalecer, criar condições para que estas estruturas possam dar a resposta que o Estado precisa ao nível das suas missões. Quanto às questões periciais outras, associadas às magistraturas, eu gostava de dizer que o Conselho da Magistratura abriu já um concurso para contratar assessores, assessoria para a assessoria técnica, que a questão das assessorias técnicas é uma questão, efetivamente, dos conselhos superiores, eventualmente poderão ter problemas ao nível orçamental, mas essa questão penso que está a ser abordada por todos os conselhos com o cuidado que merece. Quanto à económico-financeira, essa é efetivamente uma prioridade deste Governo e trabalharemos nela de forma a conseguirmos dar um salto importante e termos, sobretudo, criarmos uma percepção clara de que nesta matéria não haverá transigência.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar as Sras. Ministras, o Estado de Estado também. E, obviamente, começar por lhe dizer, Sra. Ministra, que, no nosso ponto de vista, esta questão do Procurador Europeu não está encerrada. Enfim, compreendo que a Sra. Ministra a quer encerrar, o próprio nervosismo dos seus deputados do Partido Socialista assim o indicam também, um desejo grande de a encerrar, eu posso compreender isso, mas de facto, quer dizer, não é de há uma semana, é de há 15 dias, quer dizer, portanto eu tenho aqui, basta ver os títulos que nós temos destes últimos dias, Europa pede verdade à Ministra da Justiça, UE Presidência, Parlamento Europeu pede a Van Dunen, passo a facilidade da expressão, mas é assim que está escrito no título, toda a documentação, e portanto, quer dizer, não basta dizer, o que de resto é habitual, Srs. Deputados, é a história do CEF, foram os 9 meses que foram, agora já não se fala mais disso, não interessa nada. Já está, pagámos uma indemnização e está resolvido, não queremos mais ouvir falar do assunto. A questão do Procurador Europeu é a mesma coisa. É uma prática, Sr. Deputado, eu conheço-a, mas não resolve os problemas. E aquilo que eu lhe queria dizer sobre isto, Sra. Ministra, obviamente, deixando-lhe claro exatamente o que lhe disse na última audição, na minha opinião também, a Sra. Ministra pode dizer isto é uma coisa dirigida contra mim. Não, quer dizer, isto é uma teoria de responsabilização política evidente, quer dizer, que acontece em todos estes casos. Quer dizer, ou seja, quando acontece um caso destes e há uma situação que tem esta gravidade de falsidades enviadas para um organismo europeu, e é aí que está o ponto, não é no processo sequer, não é na escolha, o ponto está em que essa escolha foi sustentada por uma informação falsa. Esse é o ponto central, na nossa opinião. Quando isto acontece, é necessário ir até ao final e até ao esclarecimento completo desta mesma matéria, Sra. Ministra. E, portanto, as minhas perguntas são muito objetivas. Em primeiro lugar, queria que a Sra. Ministra nos dissesse aqui qual é exatamente o estado da arte nesta matéria, ou seja, o que é que enviou, o que é que não enviou, ou quando é que vai enviar e quando é que será discutida esta matéria ou será ouvida esta matéria. Chama até a sua atenção e também de outros deputados aqui presentes que este pedido de pronúncia é feito em termos do Parlamento Europeu por praticamente todos os partidos políticos lá representados, obviamente pelo grupo de que o PSD e o CDS fazem parte, ou seja, o grupo do PPE, os liberais, os verdes, a esquerda unitária, os reformistas e conservadores, e espantem-se, senhores deputados, os socialistas. Espantem-se. É que os socialistas lá querem discutir, não querem abafar, independentemente do que os senhores queiram aqui. E, portanto, Sra. Ministra, é importante sabermos exatamente qual é o estado da arte nesta matéria. Por outro lado, Sra. Ministra, perguntar-lhe, já foi aqui referido, mas eu insisto, que se esta Comissão vier a solicitar a documentação e a pedir-lhe um debate sobre ela nos mesmos termos que será realizada em termos europeus, se há disponibilidade ou não da sua parte de remeter essa documentação à Comissão e, posteriormente, podermos aqui fazer um debate. Obviamente, eu penso que deveria ou poderia ser precedido por um pedido formal da própria Comissão nesses termos, se ele vier a ser aprovado, como é evidente. E, por último, Sra. Ministra, perguntar-lhe se não considera que, independentemente de tudo isto, independentemente do Sr. Primeiro-Ministro manter a confiança, da Sra. Ministra considerar que está em condições de continuar, se não acha que isto fragiliza, de alguma forma, a nossa imagem externa e, sobretudo, uma coisa que me parece a mim particularmente grave, põe numa posição de exposição e de fragilidade o próprio Procurador, que não terá culpa nessa matéria, como é evidente, quer dizer, ou seja, está numa posição delicada pela própria situação que foi criada. E é a primeira pergunta, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia, sobretudo pela forma como coloca as questões. É óbvio que a Ministra da Justiça nunca fugiu aqui à sua responsabilização. Eu assumi perante este Parlamento e assumi perante o Parlamento Europeu as responsabilidades que tinha neste processo. Uma coisa são as responsabilidades, outra coisa é assumir as consequências que a oposição pretende que eu retire deste processo. E são duas coisas diferentes. O Sr. Deputado disse que a escolha do Procurador Europeu teria sido feita com base em falsidades enviadas a um organismo europeu. Bem, a escolha foi feita e depois foram enviadas falsidades. Não é assim, Sr. Deputado, deixe-me ver. A escolha, na nota que dá a indicação da preferência, é que existem informações que não são exatas. A primeira é o tratamento de cortesia do magistrado por Procurador-Geral Adjunto José Eduardo Guerra. E a segunda, Senhora Deputada, vai fazer o favor de me deixar falar. A segunda é a indicação de que este senhor magistrado trabalhou na investigação e no julgamento do processo do Fundo Social Europeu. Ora, este magistrado apenas trabalhou no julgamento do Fundo Social Europeu, sendo todavia certo que dirigiu uma secção do DIAP que era responsável justamente pelas fraudes relacionadas com os interesses financeiros da União. O que significa que nessa qualidade, não só enquanto Procurador Adjunto, mas enquanto Procurador da República responsável por essa secção, dirigiu vários processos de matérias que têm a ver com o objeto da Procuradoria Europeia. A terceira alegada falsidade tem a ver com a circunstância de, nessa nota, se dizer que, nessa altura, o DIAP de Lisboa era o departamento que tinha maior volume processual em matéria de crimes económico-financeiros. E isso é verdade, Srs. Deputados. Entre 2002 e 2006, o DIAP de Lisboa é efetivamente o departamento que mais processos tem nessa matéria, nomeadamente porque havia uma jurisprudência do Tribunal da Relação que considerava que, estando sediada em Lisboa a entidade responsável pelo Fundo Social Europeu, Lisboa tinha competência para todos os processos que tivessem a ver com matéria de fraudes. E, portanto, estes processos iam todos para o DIAP de Lisboa, Sr. Deputado. Ora bem, portanto, a escolha desse senhor magistrado não foi feita com base em informação falsa, foi feita com base no currículo desse senhor magistrado, que não embelezou o currículo entre o momento em que aqui foi feita a audição no Conselho Superior do Ministério Público e o momento em que se apresentou perante o Comitê de Peritos. Tem exatamente o mesmo currículo. E, portanto, depois disso, é óbvio que foram as estruturas da Comissão que fizeram a avaliação dos candidatos. E consideraram o currículo do candidato, sendo certo que os órgãos competentes do Conselho já se pronunciaram, no sentido de que os lapsos, porque de facto de lapsos se tratam, e são dois, não são três, existentes na nota, não foram considerados na avaliação que fizeram para a escolha do candidato. Portanto, ao nível do Conselho, essa questão está decidida e está encerrada. Neste momento, aquilo que acontece é que o Parlamento também pediu informação, mas pediu informação de Portugal, pediu da Bélgica e pediu da Bulgária, sendo certo que, por exemplo, na Bélgica, o candidato belga o que fez foi recorrer aos tribunais, assim como na Bulgária, não é? Mas, portanto, neste momento, aquilo que está a ser feito, por pedido meu ao Secretariado-Geral do Conselho, é a escolha da documentação que será enviada ao Parlamento Europeu, para o Parlamento Europeu se conhecer a documentação e poder fazer, obviamente, a sua avaliação. Agora, num momento em que o Parlamento Europeu é inundado com alegações de mentiras, de falsidades, de trapaças, eu posso perceber que isso deixa os seus deputados incomodados e inquietos, com vontade de esclarecer, mas serão esclarecidos a seu tempo.
Obrigado, Sra. Ministra. Continuo no uso da palavra, Sr. Deputado Telmo Correia.
Sra. Ministra, uma segunda pergunta muito breve e muito direta. A Sra. Ministra já falou sobre o assunto aqui, a pedido de outros grupos parlamentares, em relação à questão das prisões. Sra. Ministra, eu sou um bocadinho forçado a concluir que aquilo que a Sra. Ministra nos apresentou e que o Governo nos apresentou como uma grande solução, que era a saída de um conjunto significativo de presos, independentemente das consequências e alguns poderem ter ou não voltado a cometer crimes, não isso está em causa, mas que essa saída, como ato de grande humanidade, não resolveu nada, porque é contraditório com aquilo que a Sra. Ministra nos diz agora, que é, agora sim estamos a ter surtos e esses surtos estão a ser controlados, como nós defendíamos desde o princípio que era possível fazê-lo em ambiente prisional. Portanto, se não acha que há aí uma contradição. Em segundo lugar, se acha que foram adotadas as medidas corretas ou não, porque nós tivemos uma indicação, uma instrução relativa ao uso de máscara nas prisões, contraditando de resto a Direção-Geral de Saúde e a própria Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, contraditando a última versão, porque na primeira ela própria também, como sabemos, era contra o uso de máscaras. Depois é que, entretanto, percebeu que não era assim. Mas contraditando a última versão da Sra. Diretora-Geral de Saúde, que foi bastante confusa e que poderá ter ajudado a causar esse problema. E eu deixo-lhe essa pergunta direta, se não houve aqui um erro e se não houve aqui um lapso que pode ter permitido esses surtos nas cadeias. E por último, qual é, exatamente, o Sr. Ministro já referiu, se vai haver ou não vacinação generalizada, só dos grupos de risco, qual é exatamente o ponto da situação e as medidas a adotar aí?
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra da Justiça, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu queria aqui reafirmar uma coisa que disse já nesta Câmara. É que com as condições que nós tínhamos no sistema prisional, nós não tínhamos efetivamente conseguido responder a estes surtos. Porque nós tivemos surtos, mas tivemos capacidade para os parar. E no estado em que nós tínhamos o sistema prisional, nós não tínhamos sequer condições para separar as pessoas que eventualmente aparecessem infectadas das outras. E, portanto, aquilo que este Parlamento fez, e bem, as medidas que tomou, e bem, com o apoio do Sr. Presidente da República, foi no sentido de criarmos espaço no sistema prisional para permitir fazer a separação das pessoas. Isso, efetivamente, foi feito. Agora, Sr. Deputado, nós temos vários meses em que há estabilidade no sistema prisional. Mas depois, obviamente, o sistema prisional não é totalmente estanque. Tem pessoas, funcionários que trabalham, que entram, que saem e, portanto, essas pessoas têm contactos na comunidade, como é normal, e é obviamente também normal que, havendo um maior grau de transmissão do vírus na comunidade, que isso possa ter reflexo a nível prisional. Isso teve efetivamente reflexo. Mas quanto aos reflexos que teve, eu já explicitei aqui que todos os surtos foram controlados. Não há um surto que não tenha sido controlado. Nós não temos uma morte no sistema prisional. A maior parte das pessoas tiveram efetivamente assintomáticas. Nós temos um sistema de controle e o modelo de contingência que vigora nos serviços prisionais tem sido de grande efetividade, porque de outra maneira nós teríamos tido mortes, como houve na Itália, como houve na França, como houve na Espanha, como houve em outros lugares. Portanto, eu espero que não haja, e estamos a fazer tudo nesse sentido, mas a verdade é que neste momento a situação está controlada, pese embora a circunstância de haver agora maior número de pessoas contaminadas, também em função da maior velocidade de propagação do vírus ao nível da comunidade. Quanto à questão da... Perguntou-me também se relativamente à questão das máscaras, do uso, da divergência... Essa questão não foi uma questão muito clara. Nós, a Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais pediu um parecer à Direção-Geral de Saúde sobre a obrigatoriedade de máscaras relativamente aos reclusos no interior do sistema. E a indicação que veio foi que relativamente aos que estavam no interior do sistema que não haveria obrigatoriedade de recurso ao uso de máscaras. Ou seja, só entre reclusos estando eles no ambiente de recluso, que não havia obrigatoriedade. Portanto, eles utilizam as máscaras sempre que têm que sair do espaço de reclusão normal para ir a outras áreas, nomeadamente à cantina, aos serviços médicos, para se deslocarem para qualquer outra área do espaço prisional, nomeadamente para as sessões, se tiverem sessões de formação, para todo esse tipo de atividades. No mais, de facto, não foi indicada o uso de máscaras. Essa questão, de facto, nessa altura gerou essa controvérsia, houve a preocupação de se pedir indicação. A indicação que tivemos foi esta e foi essa a indicação que a Direção-Geral seguiu. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra já não tem mais tempo, mas o Sr. Deputado tem. Ficou ainda a questão da vacinação, se eu bem percebi. Mas o Sr. Deputado pode usar o tempo que dispõe e a Sra. Ministra depois, eventualmente, numa segunda oportunidade, poderá responder. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Não, vou deixar aqui uma preocupação que eu penso ser comum e, portanto, a Sra. Ministra terá seguramente a ocasião de esclarecer. Em relação a isso, de facto, ficou essa questão e ficou, de alguma forma, esclarecido o erro, na minha opinião, que é cometido e que está, de resto, numa entrevista do Sr. Diretor-Geral em relação às máscaras. O último tema que eu queria colocar, e espero que a Sra. Ministra nos diga mais qualquer coisa, é a questão do combate à corrupção. Repetindo uma ideia e uma pergunta que já lhe tenho feito noutras audições, que esta posição da Associação dos Juízes, que tem defendido sempre que o nosso Tribunal Central de Instrução Criminal ter dois juízes, em que ainda por cima se criou a ideia na opinião pública, que um é contra os arguídos e o outro é tolerante em relação aos arguídos, é um erro estrutural nesta matéria, quer dizer, que realmente deveríamos diligenciar para haver, não sei se 4, 5, se 7, como chega a ser proposto, garantindo uma maior eficácia e não pondo esta suspeição, sobretudo sobre os processos mais complexos e mais mediatizáveis, por assim dizer. Por outro lado, o recrutamento de magistrados também, nesta estratégia, quando é que nós teremos diplomas concretos, e poderemos discutir diplomas concretos dentro daquilo que são os princípios da estratégia de combate à corrupção da parte do Governo. Já aqui foi perguntado, e eu reforço também, a própria PJ, independentemente dos reforços recentes que teve, o que é que poderemos contar desse ponto de vista. E termino mesmo com uma última pergunta, e os assessores para os tribunais, que é uma matéria também que temos perguntado muitas vezes. A Sra. Ministra não tem tempo para me responder diretamente, mas seguramente que ao longo da audição serão temas que serão relevantes.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PAN. Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento e tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a senhora ministra. Gostaria de colocar uma primeira questão que se prende com a atualização dos honorários dos advogados e solicitadores, pese embora os esclarecimentos que a senhora ministra já teve aqui a bondade hoje nos prestar. É de facto um tema que não podemos continuar alheios, porque não só por força da suspensão dos prazos judiciais agora em curso e que em muito também diminui aquela que é a atividade da advocacia, existe do ponto de vista estrutural matérias sobre as quais até já tínhamos vindo a interpelar a senhora ministra e que se prende de facto com a falta de proteção por um lado e a precariedade dos próprios advogados e solicitadores, que ficou bem patente no contexto desta crise sanitária. Sabemos que decorre também em paralelo o debate da CEPAS e a necessidade de pensarmos de facto o futuro desta entidade, mas há algumas questões que estão efetivamente na esfera da senhora ministra e gostaríamos de perceber. Desde logo tem a ver com a questão da falta de resposta ao nível da revisão da tabela de honorários dos advogados estagiários e solicitadores. O Parlamento aprovou em 2018 uma lei que era clara ao estabelecer que devia haver aqui uma portaria anual de atualização destes valores da unidade de referência das tabelas. O valor que traduz-se de facto aqui numa atualização meramente irrisória, para não usar outro tipo de expressão, 0,22% que são traduzidos em 8 cêntimos e, portanto, não faz qualquer sentido este tipo de atualização. Já ouvimos a Sra. Ministra falar noutras audições que isto iria ser corrigido, mas até hoje não aconteceu e, portanto, aquilo que queríamos perceber efetivamente é se esta questão de alguma forma está esquecida ou se vai assegurar que efetivamente se dá cumprimento à legislação e se procede a esta atualização. Neste caso, tendo em conta até que o ano passado a inflação foi negativa, pelo que há o risco deste ano não haver uma portaria de atualização do valor de referência dos honorários, o que nos parece muito grave, tendo em conta não só a injustiça que ocorreu em 2019, como também o atual contexto que estamos a atravessar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Sr. Deputado Inês Sousa Real, muito obrigada pela questão que me colocou de facto, a questão da falta de proteção dos senhores advogados neste contexto de crise sanitária é uma questão que nos gera uma grande preocupação. É também verdade que provavelmente há algumas questões que estão muito embrincadas com a opção que foi feita no sentido de os advogados não integrarem o Sistema Geral de Previdência, mas manterem o Sistema Previdência Autónomo. Agora, não é propriamente este momento em que iremos discutir essas questões, dada a urgência na resposta. Eu diria que, como disse já aqui, tive a oportunidade de dizer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que me colocou, que me suscitou a questão, que o Ministério da Justiça irá intervir junto a Ordens Advogados e junto a SEPAS, no sentido de percebermos que respostas que é possível dar neste contexto. Nomeadamente, aproveitando o princípio que foi já utilizado no ano passado, quanto à proteção social dos advogados, num quadro extraordinário do artigo 71 do Regulamento da SEPAS. Quanto à revisão da tabela de honorários de advogados, Sra. Deputada, iremos revê-la sim, vamos fazê-lo. Eu sei que custa e que é difícil perceber que haja uma atualização de 7 cêntimos. Se a atualização tivesse respeitado 2 anos, seriam 14 cêntimos. A questão, de facto, não é tanto o modo de atualização, são estes valores. Portanto, estes valores que são efetivamente muito são baixos, que são relativamente pequenos, embora, do ponto de vista global do orçamento do Estado, seja uma fatia muito importante do orçamento de despesas do Ministério da Justiça. Mas, deputada, sim senhora, referemos a revisão da tabela de honorários de advogados.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continuo no uso da palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A segunda questão que gostaria de colocar à Sra. Ministra não é uma questão comumente aqui trazida, mas à qual não podemos ficar indiferente, atenta à sensibilidade que esta matéria não só reveste para o PAN, como também para a sociedade civil, que está hoje cada vez mais desperta contra a crueldade contra os animais. Nós sabemos que, de facto, os crimes contra os animais de companhia não fazem, infelizmente, parte do elenco dos crimes cuja investigação é prioritária. No entanto, casos recentes, como o de Santo Tirso, vieram trazer a nu uma realidade bastante cruel a que também os animais são sujeitos no nosso país, uma realidade que não se esgota naquilo que foram os factos praticados naquele incêndio, mas também que vem alertar para aquilo que o próprio Parlamento Europeu já tinha alertado os Estados-membros, que é o comércio ilegal de animais de companhia, portanto o tráfico destes seres vivos, que não se coaduna, por um lado, com a delonga que estes processos têm em termos de investigação, por outro, com a total ausência de emissão de mandados judiciais para o acesso aos locais onde os animais se encontram e até mesmo a própria apreensão cautelar dos animais. Não querendo, evidentemente, entrar em pormenores do caso concreto, porque bem sabemos que está em segredo de justiça, não podemos deixar, no entanto, de referir que nos parece incompreensível que até hoje o processo continue praticamente parado, não há qualquer avanço na investigação, e sabemos porque nos constituímos como assistentes no âmbito do processo, tampouco houve respostas ao pedido para que o caso passasse para a esfera da Procuradoria-Geral da República, atenta à complexidade também das questões que estão presentes neste caso. E estamos efetivamente a falar de seres vivos dotados de sensibilidade, que têm um estatuto próprio, um quadro próprio também penal de proteção, e de mais de 100 animais que morreram carbonizados e cujo crime não pode ficar impune. E se antes desta crise, Sra. Ministra, já se tornava de facto difícil atuar muitas vezes de forma atempada nestes casos, com a crise sanitária da Covid aliada à suspensão de prazos, à falta de prioridade que estes também merecem, mais obstaculizada fica a possibilidade de retirarmos animais de situações de maus-tratos em que se encontram. E nesse sentido gostaríamos de saber que medidas é que estão a ser adotadas para garantir que a investigação destes crimes e a aplicação de medidas cautelares, sempre que necessárias, são aplicadas, nomeadamente retirando os animais do local onde se encontram, sobretudo ao nível da formação dos magistrados e também da necessária articulação com as demais autoridades, nomeadamente as policiais. Gostaríamos de saber se existe já alguma orientação e algum tipo de adequação dos procedimentos até à recente revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Justiça tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. É óbvio que ficamos todos muito impressionados com a barbaridade do crime que referiu e, obviamente, e com outras análogas. Agora, queria dizer duas coisas. A primeira é que os processos judiciais, as investigações criminais, são da responsabilidade do Ministério Público, que, como sabe, é uma magistratura autónoma. Em qualquer caso, na perspectiva processual, existem mecanismos que permitem a intervenção sempre que, eventualmente, os prazos estejam a ser ultrapassados e se considere que naquela situação há uma urgência na ação. Os procedimentos cautelares, as medidas cautelares são, em princípio, de natureza urgente e, portanto, elas serão adotadas sempre que necessárias. E quanto à questão desta investigação criminal em concreto, eu diria que não estou em condições de falar sobre ela. Eu penso que, talvez, a Sra. Deputada se consideram assistentes no processo, uma iniciativa no próprio processo, superior hierárquico de magistrado ou, eventualmente, até para o Colegial da República em sede de aceleração processual, poderá dar uma resposta que seja mais consentânea com as necessidades de urgência que esta investigação possa requerer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão que gostaria agora de colocar prende-se com o combate, por um lado, à corrupção e, por outro, com as matérias de transparência. E uma questão muito concreta em relação à transparência tem a ver com a ausência de disponibilização de instalações para a sede da entidade para a transparência, algo que permita que a mesma passe a existir na prática e lançar as bases para iniciar a sua função, pese embora o tempo desta aprovação desta entidade e, portanto, até hoje isto não aconteceu, e gostaríamos de perceber se o Governo vai assegurar ou não esta disponibilização dentro do prazo fixado no Orçamento de Estado e em que termos é que vai fazer. Por outro lado, e porque esta questão não está indissociada daquilo que é o combate à corrupção, parece-nos que é fundamental termos presente que no final do mês passado ficámos a saber que o nosso país desceu já 3 lugares no índice da percepção da corrupção de 2020, isto no relatório publicado pela Transparency International, ficando aqui numa posição equivalente à de 8 anos atrás, ou seja, bastante atrás da média da União Europeia e da Europa Ocidental. São dados que nos preocupam, nomeadamente para tornar consequente o combate ao fenómeno da corrupção no nosso país, e neste sentido, recordo que já se tinha aprovado aqui nesta Assembleia da República o envio da Estratégia Nacional do Combate à Corrupção para a Assembleia da República. Queríamos perceber se efetivamente isso vai ser feito ou não, se vai entregar esta estratégia para que possa também ser apreciada e analisada nesta sede, tendo em conta a importância que esta ferramenta pode e deve ter para combatermos do ponto de vista nacional a corrupção, aliado evidentemente ao reforço de meios, que é absolutamente fundamental.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Justiça, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real, relativamente à questão da entidade de transparência, eu queria dizer-lhe que o Ministério da Justiça, embora não tenha, não esteja, embora o Tribunal Constitucional não esteja sob a sua alçada, tem estado a trabalhar com o Ministério das Finanças no sentido de ser identificado um espaço. A perspectiva era que isto não, era inclusivamente que este espaço fosse fora de Lisboa, eventualmente na região centro, para as instalações da entidade da transparência. Quanto à questão da corrupção e da estratégia, Sra. Deputada, nós procuramos que o trabalho da estratégia fosse o mais participado possível. Pusemos-la em discussão pública. Temos todo o interesse em que seja um instrumento útil e um instrumento consensualizado a nível nacional, com as várias forças políticas, com representação parlamentar e, obviamente, também com outros parceiros institucionais que tenham um papel relevante nesta matéria, na análise deste tipo de fenómenos e na indicação de propostas de ultrapassagem. Como é óbvio, eu vou diligenciar no sentido de a estratégia vai ter que ser aprovada ainda em Conselho de Ministros. Houve uma primeira aprovação para consulta pública. Neste momento, como disse, estão em preparação os documentos legislativos que complementam a estratégia, que a estratégia é relativamente aberta e, portanto, a sua completude só se verifica se for apoiada pelos documentos legislativos que vão alterar os vários diplomas, os diplomas pertinentes, nomeadamente o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei 3487, o Código de Estados Comerciais, enfim, cerca de 8 diplomas, mas obviamente assim que isto for aprovado em Conselho de Ministros virá aqui ao Parlamento, com todo o gosto.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, ainda dispõe de tempo, tem uso da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma outra questão prende-se, aliás, nós recebemos todos aqui na Assembleia um e-mail do próprio Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e Notariado. Já houve algumas questões que foram colocadas, no entanto, em relação àquela que é a necessidade, a ausência de regulamentação das carreiras dos conservadores e dos oficiais de justiça, encontra-se de facto por compreender, ou seja, se efetivamente existe já algum tempo previsto para que isto possa vir a ser regulamentado. Há esta preocupação pela integração também de carreiras e categorias que não está harmonizada e para a qual o sindicato nos vai alertar e, portanto, as preocupações não se prendem unicamente com o sistema remuneratório destas carreiras, mas também com a antiguidade, como já aqui foi referido, e ainda a própria revisão da lei orgânica. E nesse sentido, queríamos perceber, Sra. Ministra, que avanços é que estão a ser feitos. E depois, uma outra questão que nos é colocada e que gostaríamos, evidentemente, de transmitir à Sra. Ministra, prende-se também com a ausência não só dos recursos humanos, mas também da medicina do trabalho e sem condições, muitas das vezes, para a segurança nos próprios serviços de registro. Aquilo que nos é feito o alerta tem a ver, de facto, com o impacto que isto tem, pois, no atendimento também aos cidadãos e no cumprimento daquela que é a missão dos registros de notariado. Então, gostaríamos de perceber se estes conjuntos de dificuldades já estão identificadas pelo Ministério e que medidas é que estão a ser promovidas para suprir as mesmas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra da Justiça, tem a palavra. Posso, sim, senhor, com certeza. Senhora Secretária de Estado, a senhora Ministra pede que seja a senhora Secretária de Estado a usar a palavra. Dispõe de tempo e, portanto, passa
muito
a palavra.
Obrigada. De forma muito rápida, relativamente às carreiras e às componentes associadas ao registro e notariado, daria nota de três pontos. Quanto à regulamentação da carreira, a única coisa que falta regulamentar é o estatuto do CIADAP, a parte de desempenho. Está a terminar neste momento o ciclo avaliativo de 2 anos e a portaria sairá logo a seguir a este estatuto, a esta componente estar fechada. Segunda questão associada com situações, digamos assim, consideradas anómalas relativamente às pessoas estarem em funções diferentes daquelas que deveriam estar com vencimentos diferenciados. Isso teve a ver com momentos em que tínhamos pessoas a trabalhar em substituição e tem sido feito, e foi feito, um grande trabalho de harmonização de toda essa situação, neste momento corresponde a 4.659 trabalhadores. E, portanto, neste momento, que eu saiba, e esta foi a indicação dada pela direção do IRN, estas situações estão praticamente todas fechadas. Só não os digo totalmente fechadas, porque pela dimensão que elas têm demorado um pouco mais a fazer essa avaliação. Em todo o caso, está a ser feito, está em execução, e não há dúvida que tudo aquilo que tiver que ser tratado será. A terceira nota tem a ver com a questão de haver pessoas que estiveram e estão, entraram para o primeiro nível de remuneratório da carreira na altura em que foi feita a componente do novo regime remuneratório. Só para recordar que daquilo que estamos a falar são dos adjuntos de conservadores que durante 20 anos não tiveram qualquer colocação na carreira. Aliás, não foram 20, foi menos. Mas, em todo o caso, aquilo que foi acordado, inclusivamente com as estruturas sindicais, é que era importante, era a sua integração na própria carreira. E foi assim que elas ficaram naquilo que foi a posição remuneratória possível na altura em que foi feita essa mesma integração. A terceira nota relativa à lei orgânica. A lei orgânica é uma das decisões que naturalmente caberá ao Governo ainda tomar relativamente à própria revisão e, portanto, será uma matéria que naturalmente o Ministério da Justiça tomará nota em devido tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao Chega. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que o Partido Socialista quer se focar hoje na presidência portuguesa da União Europeia, mas eu também vou voltar ao caso do Procurador Europeu para lhe deixar duas questões que acho que são relevantes. Já disse que não se sente fragilizado na posição em que está, mesmo que a nível europeu estejamos todos fragilizados enquanto país nesta matéria, mas há, em todo o caso, dois dados que eu lhe gostava de questionar. Um, quando diz tratarem-se de lapsos, seriam lapsos se fossem erros técnicos, na verdade estamos aqui perante lapsos que valorizaram sempre um candidato em detrimento de outro, e isso dificilmente se pode considerar um lapso. Mas há uma questão que eu penso que era importante o Sr. Ministro esclarecer. Foi quando na RTP disse que só tinha conhecimento do conteúdo da carta que foi enviada através da comunicação social. Quando o Sr. Diretor-Geral da Política de Justiça, Miguel Romão, que se demitiu, disse que esta carta foi preparada na sequência de instruções suas e que estavam na sua posse há mais de um ano. E eu penso que era importante termos um esclarecimento sobre isto. Vou-lhe fazer já duas outras questões, porque depois tenho um segundo grupo para lhe deixar como questão também. Tem que ver com as visitas dos reclusos. Vamos ou não manter este sistema de visitas nas prisões? Nós estamos numa situação em que o país não se pode movimentar, que grande parte da população está confinada, os guardas prisionais estão preocupados, porque temos pessoas a circular de norte para sul nas visitas às prisões, com um risco significativo. Por exemplo, não lhes são dadas novas máscaras, como acontece nos hospitais, mas risco próprio para dentro das prisões. E, portanto, gostava de lhe perguntar, um, se o Governo pensa criar algum regime adicional de libertação de reclusos, dois, se vamos manter este sistema de visitas, mesmo em tempo de confinamento geral para o resto da população. Finalmente, neste grupo, pergunto-lhe sobre o registro inventariado. O Sr. Secretário de Estado já respondeu sobre a regulamentação que estava prevista no Decreto-Lei 115/2018, o artigo 38, mas gostava de lhe deixar esta pergunta. É um setor que arrecada 600 milhões de euros por ano, e sente que nenhum investimento é feito. Há 19 anos que não entra ninguém para as conservatórias. Pergunto-lhe se, em termos de recursos humanos, vamos inverter esta situação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra da Justiça, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado André Ventura pergunta se não estaremos todos fragilizados. Eu diria que, do ponto de vista da fragilização, eventualmente, a preocupação que houve aqui foi de fragilizar o Governo. Isso sim, porque no mais a lógica foi toda no sentido de um grande apoio, digamos que à exploração desta questão até à náusea. Quanto à questão dos lapsos e a valorização do candidato em relação a outros, não é verdade que estas referências valorizem um candidato em relação ao outro. Aliás, o currículo desse candidato é público. Eu já esclareci aqui nesta sala que o tratamento utilizado para o Procurador-Geral Adjunto foi um tratamento de cortesia, nunca foi utilizado para comparar com nenhum outro candidato, nem sequer isso foi feito, e, para além do mais, a outra questão da valorização, ter feito ou não ter feito a investigação criminal num processo específico, ou seu deputado, pelo amor de Deus, acha que o Conselho Europeu, o que acha que o Conselho iria decidir por um candidato pelo facto dele ter feito aquela investigação ou só ter feito julgamento? Pelo amor de Deus, Sr. Deputado, não vamos tão longe. Quanto aos esclarecimentos, RTP, Dr. Miguel Romão, é verdade. Eu, de facto, disse na RTP e mantenho que só tomei conhecimento do conteúdo daquela carta no momento em que a comunicação social, na véspera da presidência portuguesa, suscitou a questão, por pura coincidência. Ora bem, de facto, a carta foi elaborada pela DGPJ, de acordo com indicações que foram dadas numa reunião, e posteriormente enviada ao meu gabinete com a indicação de que já tinha sido enviada à representação portuguesa. Portanto, o meu gabinete, e eu já disse aqui neste Parlamento, leu aquela indicação como sendo uma coisa para arquivar, uma vez que já tinha sido enviado, ponto 1, e de acordo com a indicação da DGPJ, tinha sido feita de acordo com indicações minhas. Quanto às visitas nos prisionais, Sr. Deputado, nós vamos manter. As visitas são um direito dos reclusos e são uma condição de estabilidade no interior do próprio sistema. Nós precisamos de ter visitas porque precisamos de apaziguar, porque um clima concentracionário é um clima de grande pressão. E as visitas são uma das formas justamente de aliviar a pressão que existe permanentemente entre os reclusos. E depois, repare, Senhor Deputado, nós estamos a falar basicamente de quê? De visitas controladas. Nós tivemos que repor os parlatórios todos. Nós gastamos várias centenas de milhares de euros a repor os parlatórios. E, portanto, são visitas controladas de uma ou duas pessoas de cada vez, uma vez por semana, previamente marcadas, em que há uma separação completa entre as visitas e os reclusos, de forma a evitar a contaminação. Nós pensamos que este modelo é um modelo equilibrado, que responde à perspectiva dos direitos humanos e que, simultaneamente, protege quer os guardas prisionais, quer o resto do pessoal civil, relativamente aos eventuais riscos de contágio.
Obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado André Ventura, dispõe ainda de tempo. Faço notar que a Sra. Ministra já não poderá responder nesta fase, mas o Sr. Deputado tem o tempo e pode usá-lo. Sr. Deputado André Ventura, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, como disse bem, o Ministério Público é uma magistratura autónoma, embora a Sra. Ministra tenha a função de garantir a integridade do sistema e a administração da justiça, tal como está prevista na lei. Temos tido, por parte dos sindicatos magistrados do Ministério Público, denúncias, algumas delas graves, e levantamento de questões graves relativamente à autonomia dos magistrados. Tivemos, no caso de Tancos, um aspecto preocupante, que foi o impedimento de que fossem inquiridos, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Presidente da República, de forma que ainda não percebemos bem porquê, e num contexto pouco claro. Tivemos informações recentes de alguma controvérsia em relação a investigações a políticos que tenham sido avocadas e de quais não sabemos mais. Soubemos até nos Açores recentemente uma situação que envolveria o antigo Presidente do Governo Regional dos Açores. E o que não pode passar a ideia, Sra. Ministra, é de um Ministério Público que só funciona para uns e não funciona para outros. Isso é que nós não podemos passar, porque é a venezuelização do regime verdadeiramente que está em curso. E, portanto, Sra. Ministra é responsável perante isso. Por fim, e eu sei que é uma pergunta que faço em interesse próprio, mas gostava de saber, Sra. Ministra, como é que vê, agora que o Primeiro-Ministro já expressou a sua opinião sobre o assunto e o Sr. Presidente da República também, como sabe, há um pedido de ilegalização do meu partido, o Chega, na Procuradoria-Geral da República. Foi dito por vários responsáveis socialistas que era uma questão que deveria ser assinalada e eu gostava, não é uma questão técnica, é uma questão política, como Ministra da Justiça, se revê num país em que um partido que tem representação no Parlamento, que tem representação no Parlamento Regional dos Açores, que segundo as sondagens é a terceira força política nacional, se revê num país que pode ilegalizar um partido político e como é que veria a administração da Justiça nesse caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como referi, Sr. Ministro, não tem nesta fase tempo, mas enfim. Vamos entrar na segunda ronda. Eu tenho 13 senhoras e senhores deputados inscritos. Vou dar a palavra seguindo o mecanismo de alternância e, naturalmente, começando pela senhora deputada independente. 2 minutos a cada senhor deputado e depois a senhora ministra terá um tempo global equivalente ao conjunto das intervenções das senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Joaquim Catar Moreira, faça favor.
Portanto, eu iria iniciar porque como primeiramente tratar a senhora ministra e os senhores secretários deste estado. Minha questão é uma. É saber se após estes anos, se não vê necessidade na recolha de dados étnico-raciais no âmbito este ticas da justiça e é isto só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu não posso deixar de lhe perguntar, confessando a minha estupefação, como é que a Sra. Ministra pode considerar que a categoria de Procurador-Geral Adjunto é um tratamento de cortesia? Sra. Ministra é magistrada. Sra. Ministra andou nos tribunais, dirige um DIAP. Eu pergunto-lhe, se eu me dirigir a um senhor juiz de direito, chamando-lhe juiz desembargador ou chamando-lhe conselheiro, considera que isto é um tratamento de cortesia? Considera que chamar desembargador a um juiz de direito ou conselheiro, ou chamar conselheiro, senhor conselheiro, a um juiz desembargador, estou a usar um tratamento de cortesia, senhora ministra? Isto não é, não nos pode dizer isso, porque nós não aceitamos explicações dessas. Não é possível. Está a falar com deputados, não está a falar com maiores acompanhados, senhora ministra. Eu tenho que lhe dizer isto. Por fim, para dizer aqui também que há bancada, para dizer também aqui à bancada do PS, que está muito incomodada com esta questão, que esta não é uma audição sobre a presidência europeia. Esta é uma audição sobre o Estado da Justiça em Portugal. Portanto, e como tal, é normal que lhe coloquemos as questões que nos preocupam neste momento. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, vou falar mais uma vez do sistema prisional, já que foi dito, que respondeu muito bem à pandemia, com planos de contingência, com testagens, com equipas de saúde, nomeadamente o Hospital Prisional de Caxias, prontas para responder em todo o país às questões que iam sendo levantadas para proteger as pessoas, sempre tendo em vista a salvaguarda da saúde dos reclusos e dos trabalhadores. Num universo de 20 mil pessoas, a 5 de fevereiro estavam sinalizados 400 casos entre reclusos e trabalhadores, 4 jovens em centros educativos e 2 crianças. Portanto, os surtos existiram, não podia deixar de ser, era inevitável, mas foram devidamente controlados e as pessoas devidamente acompanhadas. 0 mortes, visitas seguras. E bem, espero que continue a ser assim, porque não se podem privar os reclusos dos contactos com familiares, salvaguardando deste modo os seus direitos humanos em tempos de pandemia. Não queríamos também que a pandemia violasse, através de uma ausência de visita, os direitos humanos dos reclusos. Não, vamos salvaguardá-los como estão a ser salvaguardados. O plano de vacinação está definido, com prioridades muito claras relativamente ao corpo de guardas, relativamente aos trabalhadores, tendo sempre em conta o elevado risco e o facto dos trabalhadores em zonas confinadas, com populações reclusas, onde o risco de contaminação pode efetivamente ser elevado. Por isso, eu não posso deixar de saudar o controle destes surtos feitos pelo Ministério da Justiça e não posso deixar de referir o primeiro surto em Tires, que acompanhámos muito de perto, onde foram salvaguardados os direitos das reclusas e a sua proteção. Deixo-lhe, no entanto, uma pergunta para os centros educativos. Como é que é garantido o contacto dos jovens com os seus familiares, sabendo nós também que esses contactos são absolutamente centrais para a sua ressocialização? E também relativamente aos centros educativos, como é que se estão a adaptar os centros às aprendizagens hoje em dia inevitáveis do digital, aprendizagens essas que são centrais para o seu processo de ressocialização? Para terminar, Sr. Presidente, saudar com uma nota muito positiva a prioridade da Presidência Portuguesa da União Europeia aos adultos vulneráveis, que são seguramente quem mais precisa e que nem sempre têm voz para o fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, que nos acompanha por Skype e que eu cumprimento. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, a minha questão prende-se com a Lei 12 de 2019, que veio proibir o assédio imobiliário, e também a Lei 13 de 2019, que instituiu o serviço de injunção em matéria de arrendamento. Ora, esta legislação é do início de 2019 e confere a necessidade de regulamentação, através de decreto-lei, do serviço de injunção em matéria de arrendamento, que estará sediada na Direção-Geral de Justiça. Ora, esta regulamentação já deveria ter ocorrido em agosto de 2019, para que, de facto, as pessoas, os inquilinos, pudessem ter acesso ao serviço de injunção em matéria de arrendamento para proteção dos seus direitos enquanto inquilinos. E, até agora, este serviço não existe. Continua a existir o Balcão Nacional de Arrendamento, que procede a despejos. Ora, um serviço que proteja os inquilinos de assédio imobiliário não existe. E é essencial que ele passe a ser uma realidade, sendo que já estamos a trabalhar com mais de um ano e meio de atraso. E esta é uma questão problemática. Nós temos vindo a assistir nos últimos anos a um assédio brutal aos inquilinos, principalmente nas cidades, no centro das cidades em Portugal, e é necessário que exista uma capacidade de apoio, assistência e de recurso por parte destas pessoas às instituições do Estado que lhes garantam que os seus direitos são precavidos e que têm acesso à justiça enquanto todo e não só enquanto senhorios ou arrendatários de frações. E neste sentido eu gostava de perguntar à senhora ministra para quando finalmente teremos o serviço de injunção em matéria de arrendamento para que os inquilinos possam garantir a sua proteção e garantir o seu acesso à justiça de uma forma mais célere do que aquela que tem vindo a ser feita nos últimos anos.
Obrigado. Obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tem só que ver com uma questão que foi colocada e que a Sra. Ministra, não, creio que não se referiu a ela, que tem que ver com a possível elaboração de um estatuto para os técnicos da reinserção social, segundo uma proposta que terá sido elaborada pelo recentemente criado Sindicato dos técnicos do Instituto de Reinserção e Serviços Prisionais, e a Sra. Ministra não se referiu a essa questão, e eu, enfim, faço esta intervenção para reiterar essa questão.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, na audição de 9 de novembro, perguntei para quando a instalação do Tribunal de Família e Menores da Maia. O Tribunal foi criado pelo Decreto-Lei 38 de 2019 e, em resposta, o Sr. Secretário de Estado, nessa altura, disse-me e disse-nos quanto à Maia, a resposta será enviada por escrito. Até hoje não temos qualquer resposta e também não tenho indicação de que tenha havido qualquer diligência junto da Maia para a instalação, finalmente, deste Tribunal. Mas hoje, Sra. Ministra, trago ainda um outro assunto. E este assunto tem que ver com juízes sociais e abordo-o em duas perspectivas. Por um lado, uma delas relacionada com a eventual falta de juízes sociais. Lembro, e presumo que não seja necessário lembrar, mas a este propósito digo que há decisões, nomeadamente quando está em causa a medida de internamento de um menor, que carece da intervenção de dois juízes sociais e ainda nos processos de promoção e proteção de menores, nos respectivos debates, também obriga à intervenção destes juízes. E aqui o que lhe pergunto, Sra. Ministra, é quantos juízes sociais existem nos vários tribunais e em cada um deles e quantos faltam, ou seja, permita-me a expressão, qual é o estado da arte no que respeita a esta matéria. Por outro lado, lembrar também, Sra. Ministra, que o regime de recrutamento e funções destes juízes é um regime de 1978. Está profundamente desatualizado da realidade no que respeita às necessidades atuais e, portanto, pergunto-lhe também para quando a revisão deste regime de recrutamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento às senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado, ao Sr. Secretário de Estado. Eu tenho que começar por manifestar a minha indignação pela forma como a Sra. Deputada Mónica Quintela se referiu aos maiores acompanhados, Julgo que quer as pessoas que, por circunstâncias da sua vida, são obrigadas a viver sobre esse estatuto, quer a senhora ministra, merecem todo o respeito dos deputados que integram o Parlamento português. Senhora ministra, eu reconheço o esforço que o Governo tem feito no sentido de melhorar a celeridade e a eficiência da administração da justiça e em várias ocasiões, inclusivamente quando foi recentemente a discussão do relatório do Estado de Direito, foi com orgulho na ação do Governo que relevei o esforço que tem sido feito, por exemplo, na questão da digitalização da justiça. E reconheço também, por exemplo, no caso dos Açores, as melhorias no quadro dos funcionários judiciais. Em 2020 passámos de 177 para 186. Mas não posso também deixar de reconhecer aquilo que não está como deveria estar. No que respeita aos funcionários judiciais, o quadro está aquém dos 203 que estão previstos no quadro legal. O parque informático, ainda recentemente o relatório da comarca dá nota disso, está obsoleto e precisa muito de ser reforçado e melhorado, sobretudo no equipamento informático disponibilizado aos funcionários judiciais. Devo também lembrar a lentidão de algumas respostas por parte do Instituto de Gestão Financeira, como é o caso dos telefones que estão pedidos desde 2018. E mais recentemente a questão do Corvo. Se é verdade que o gabinete da Sra. Ministra, alertado para a situação da falta de videoconferência, imediatamente resolveu o problema, colocou lá o computador, a webcam e assegurou que tudo funcionava, a verdade é que neste momento se aguarda uma resposta da Conservatória e as diligências estão a ser feitas ou nas instalações da GNR ou, como a comunicação social hoje dá nota, com recurso ao computador do Presidente da Câmara. E, portanto, Sra. Ministra, deixava aqui um apelo, da mesma forma que o fez antes, para que esta solução, esta situação seja resolvida rapidamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Lídia Quadrado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Sra. Ministra, com esta questão pretendo salientar a importância deste assunto para a comunidade açoriana e feialense em particular, refirma a cadeia da horta. Ora, verificamos que esta infraestrutura não reúne as condições adequadas para cumprir a sua função de cadeia de apoio com o papel relevante que tem tido pela possibilidade de proximidade e de acompanhamento de reclusos, não só da Ilha do Faial, mas também das ilhas próximas. Por isso, é essencial perceber por quanto tempo ainda é que esta infraestrutura vai esperar pela requalificação e otimização que a Sra. Ministra referiu que se encontra em estudo. Este é, sem dúvida, um assunto que preocupa as forças vivas da ilha, pois, para além do papel crucial no processo de reinserção social dos reclusos, também envolve a estabilidade laboral e familiar dos profissionais que asseguram o seu funcionamento, para além de constituir também uma valência relevante para a economia da ilha. Efetivamente, nos últimos tempos, assistimos a várias decisões que causaram grande preocupação e alguma instabilidade na comunidade faialense, por isso considero de extrema importância o conhecimento da estratégia para este estabelecimento. Embora saiba que este estudo se encontre inserido no plano a 10 anos de requalificação e modernização do sistema prisional, considero que não poderemos nem deveremos esperar pelo fim dos referidos 10 anos para proceder a uma intervenção que garanta as condições adequadas para a continuidade do funcionamento desta tão importante infraestrutura. Por conseguinte, insisto na urgência da conclusão do estudo para que se possa passar à operacionalização da referida requalificação. Por isso, termino com a questão. Prevê-se para breve a conclusão do estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu serei breve, terei quatro questões que serão rápidas e gostaria desde logo de perguntar à Sra. Ministra como é que está a situação da obra relacionada com o edifício da Polícia Judiciária de Faro, ou seja, da nova sede que irá efetivamente ser transferida para um novo local, permitindo a constituição de uma residência universitária para a Universidade de Faro. A segunda tem a ver com a grande sala de audiências que estará prevista ou poderá estar prevista para Lagoa e se efetivamente já está para breve a assinatura do protocolo. Uma das últimas grandes aspirações dos algarvios tem a ver com a relação de Faro e saber se efetivamente já há movimentações no sentido da deslocação das secções a Faro para efetuar aí os atos necessários. Por fim, uma questão geral e que tem a ver com a transição digital e saber, sabendo nós que efetivamente o sítio está já obsoleto e está já com enormes dificuldades, saber que diligências têm sido tomadas, se existem já efetivamente algumas diligências no sentido da segunda geração dos sítios relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, que eu presumo que esteja por Skype, que eu cumprimento. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que me estarão a ouvir.
Em perfeitas condições, e a vê-lo.
Muito bem, muito obrigado. Então, cumprimento o Sr. Presidente, na sua pessoa, naturalmente, todos os senhores deputados presentes, e cumprimento também a Sra. Ministra da Justiça e demais membros do Governo presentes nesta audição regimental. Então, dar nota, muito brevemente, dos minutos de que disponho, de que, no que respeita ao funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais, é, enfim, público, o atraso cíclico na tramitação de processos neste tipo de tribunais, as pendências e moras processuais ultrapassam aquilo que é razoável e aquilo que é admissível num país que se diga civilizado. Por essa mesma razão, o Grupo Parlamentar do PSD submeteu à Sra. Ministra, e aguardamos naturalmente que essas respostas nos sejam enviadas em devido tempo, perguntas relativamente ao funcionamento de todos os tribunais administrativos e fiscais do país. Em concreto, relativamente ao Tribunal Administrativo Fiscal de Braga, queria sublinhar que há processos a aguardar tramitação há mais de 10 anos, inclusive é processo em que a prova foi já produzida e as alegações finais escritas e a sentença tarda igualmente há cerca de 10 anos. Quero recordar que esta é a única instância em que o cidadão pode intentar ações contra o Estado, ou seja, nós, Estado, porque nós, Assembleia da República, somos igualmente Estado. Nós, Estado, estamos a dar esta péssima demonstração perante o cidadão que, de facto, quando quer intentar ações contra o próprio Estado, são aqueles tribunais que funcionam de modo mais lento. Diria eu, então, relativamente ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que em 2018 a Sra. Ministra da Justiça disse a todo o país, informou sobre a criação de uma bolsa de juízes e brigadas de recuperação para tentar ultrapassar o problema das pendências, e queríamos saber o ponto de situação, e em concreto, em visita ao Tribunal Administrativo de Braga, a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, garantiu, na altura a Presidente do Tribunal Administrativo Fiscal, que o assunto estava em vias de resolução e que já tinham sido feitos os ajustamentos que havia a fazer relativamente ao quadro de juízes.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Tenho que terminar, não é? Muito bem. Então terminaria, Sr. Presidente, perguntando precisamente, como estamos a falar de factos de fevereiro de 2018, que estão a fazer 3 anos, qual o ponto de situação desta promessa, precisamente, ou deste compromisso, para se poder levar a sério os compromissos do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sra. Ministra, duas questões, pendências e teletrabalho. A confiança na justiça, substantiva, processual e atempada, corresponde a um princípio basilar do nosso Estado de Direito Democrático, para o qual é forçoso que as políticas públicas e os agentes de justiça concorram. Tem sido esse, aliás, o desígnio do Governo e da sua equipa e deste grupo parlamentar. Mesmo que as contingências impostas pelo Estado de emergência, entre abril e maio de 2020 foram concluídos mais processos do que em igual período de 2019. Os processos judiciais concluídos entre abril e maio de 2020, em período de plena pandemia, foram de 181.977, mais 6.849 dos processos findos nos 2 meses do ano anterior. Convém igualmente recordar o caminho que estava a ser trilhado em relação às pendências judiciais. Em dezembro de 2019, tinha-se atingido o número mais baixo de processos pendentes nos tribunais de primeira instância desde que há registro. O ano judicial fechou com 756.714 processos em todo o país. É bom lembrarmos que em 2015 eram 1 milhão e 300 mil. Senhora Ministra, sabemos que este período, com o novo confinamento e em plena pandemia, é um período particularmente adverso também para o setor. Pelo que lhe perguntava sobre as perspectivas de evolução neste domínio, a monitorização que estamos a desenvolver em termos de dependências, visando a alocação de meios ou a adoção de medidas de mitigação, sempre que se verifique movimentos contrários em áreas que sabemos serem mais pressionantes, como a área do penal ou laboral. Segunda questão, em termos de teletrabalho, temos conhecimento que houve um crescimento tecnológico e um grande reforço e aposta no teletrabalho, com aumento de ligação à internet. Perguntava-lhe também o balanço que faz do teletrabalho na área em particular que acompanha. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a demais membros do Governo que a acompanham. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Sra. Ministra, como é do conhecimento público e já foi aqui referido, de uma forma geral, os tribunais administrativos e fiscais padecem de um seríssimo problema de dependências e moras processuais. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada não foge a esta regra. O PSD, a quando do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021, denunciou esta situação, que denota uma justiça com delongas de um calibre que é tudo menos uma justiça, por ferir de forma gravíssima o Estado de Direito, bem como o prestígio e dignidade do próprio Estado. Senhora Ministra, como também já foi aqui referido nesta audição, em 2018 o seu Ministério fez referência à criação das bolsas de juízes e brigadas de recuperação para tentar ultrapassar este problema. Ora, chegados a 2021, ou seja, decorridos 3 anos após esse anúncio, esta situação agravou-se e não se vislumbra uma solução. Esta situação dramática a que urge por fim, naturalmente, que merece a preocupação do PSD. Nesse sentido, e perante este Parlamento, pode a Sra. Ministra confirmar que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada se encontra apetrechado com o quadro de juízes proporcional às necessidades de serviço? Pode a Sra. Ministra garantir que não se tenham agravado de forma considerável os atrasos na tramitação dos processos novos entrados no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada em data posterior ao compromisso que Vossa Excelência assumiu já em 2018? Pode a Sra. Ministra assegurar que não há atrasos de décadas na tramitação e decisão dos processos intentados no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, com graves prejuízos para os direitos dos cidadãos e dos contribuintes? Alma até Almada é preciso, Sra. Ministra. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, agora dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, que penso que está por Skype. Cumprimento a Sra. Deputada e tem a palavra. Penso que não é possível, ou a Sra. Deputada não nos está a ouvir. Eu vou passar ao Sr. Deputado Duarte.
Sim, Sr. Presidente.
Ah, Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra. Boa tarde.
Estão-me a ver e a ouvir, peço imensa...
Estamos a ouvi-la, não estamos a ver, mas estamos a ouvi-la em condições. Pode usar da palavra.
Notariado, recordar-se-á, Sra. Ministra, que... em janeiro de 2019, precisamente há 2 anos, o PS apresentou um projeto de resolução.
Agora não a estamos a ouvir, Sra. Deputada. Parece que há aqui um problema qualquer de comunicação. Eu ia passar ao Sr. Deputado Duarte Marques, que é o último desta lista, e depois, se houver condições, voltaria à Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sr. Deputado Duarte Marques, se nos estiver a ouvir, tem a palavra.
Sr. Presidente, não sei se me está a ouvir bem.
Estamos em condições, Sr. Deputado.
Não se assuste com a minha imagem, ninguém ocupou o meu computador, sou mesmo eu que estou a falar. Estão-me a ouvir, Sr. Presidente?
Estamos a ouvir, Sr. Deputado, pode falar.
Muito bem. Sr. Presidente... Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, já no debate do Orçamento de Estado, o PSD trouxe esta questão a debate, tem a ver com o Palácio da Justiça 3 de Santarém. Foi um alerta que o PSD fez no debate do Orçamento de Estado, foi um alerta que o PSD fez com perguntas parlamentares à Sra. Ministra e, finalmente, um artigo no Jornal Expresso veio expor a público a situação difícil em que se encontra o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, como muito bem sabe, funciona em Santarém. Depois de uma promessa eleitoral da Sra. Ministra em plena campanha eleitoral, nunca mais nada foi feito sobre esta matéria, o Ministério da Justiça não respondia, não tomou iniciativas, mas felizmente parece que depois das notícias, depois das perguntas parlamentares do PSD, o processo começou a mover-se. Infelizmente, com este Governo, só sobre grande pressão mediática é que as coisas andam para a frente. Fomos informados que ontem a Câmara Municipal de Santarém já aprovou o protocolo proposto pelo Ministério da Justiça para que finalmente a Escola Prática de Cavalaria possa ser instalado as novas instalações, passa a expressão, do Tribunal da Concorrência e também criar condições para que, de facto, os processos possam ser mais célebres, com mais salas, com mais capacidade, para que não se atrasem os processos, sobretudo processos de tão grande monta, com tanto significado para a justiça portuguesa e, obviamente, também com um impacto muito positivo na cidade de Santarém e nesta região. Senhora Ministra, tendo em conta que tudo andou sobre a pressão mediática, depois de vários meses, anos até, de atrofiamento, a pergunta é muito simples, Sra. Ministra. Estando do lado da autarquia o problema resolvido naquilo que é o protocolo, é se o Governo e o Ministério da Justiça estão preparados para rapidamente dar início às obras necessárias e poder adaptar as instalações existentes da Escola Prática de Cavalaria para acolher com condições dignas o Tribunal da Concorrência e outros serviços que se considerem importantes pelo Ministério da Justiça para que isto seja mais célebre e mais eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tentava então, mais uma vez, a Sra. Deputada Emília Cerqueira, se nos estiver a ouvir, pode usar a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Espero que agora me estejam a ouvir.
Estamos a ouvir.
Obrigada. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado que a acompanham. Sra. Ministra, eu ia voltar à questão do registro notariado, que aliás já foi abordada noutras intervenções, mas prender-me muito até naquelas que foram as respostas que, entretanto, já deu. Senhora Ministra respondeu, durante esta audição regimental, que não há regulamentação por fazer no setor dos registros. Então gostava que nos explicasse, Senhora Ministra, a todo o setor que está preocupadíssimo porque se sente de facto abandonado, se a regulamentação prevista no artigo 38 do Decreto-Lei 115 de 2018, que aliás é o diploma que operou a revisão das carreiras, como sabe, e que deveria estar concluída em abril de 2019, já está concluída. É que a informação que o PSD tem é que tal não sucede. Aliás, tanto quanto sabemos, nem sequer a negociação já se iniciou. Sendo que não podemos esquecer que a regulamentação destes diplomas tem um impacto profundíssimo na carreira dos conservadores, nomeadamente na questão remuneratória, porque as suas carreiras têm impacto direto na questão remuneratória. Também nos preocupa a questão da revisão do sistema remuneratório, porque tanto quanto sabemos, temos oficiais a desempenhar umas funções que, na verdade, estão a ser remunerados como se fossem de uma categoria inferior quando as suas funções não são. O que coloca aqui uma grande injustiça na remuneração efetivamente devida. Tal como a questão dos abonos, dos subsídios, dos riscos, tudo se mantém. Acresce, Sra. Ministra, que há 2 anos o PSD fez um projeto de resolução que foi aprovado com estas preocupações e que ainda hoje se mantém. A medicina no trabalho, a segurança das instalações, a privacidade. Bem, sabemos que agora, fruto da pandemia, não há atendimento quase presencial neste momento, mas a verdade é que se perdeu uma oportunidade para regularizar estas situações num setor tão abandonado. Para não esquecermos os cerca de 1.500 trabalhadores que faltam até hoje. Que soluções, Sra. Ministra, em vez de promessas, de nos estar constantemente a prometer coisas, faça, quando é que vai ser realmente feita esta regulamentação, as carreiras, o estatuto remuneratório, quando tudo isto vai ser efetivamente feito. Mais uma nota, Sra. Ministra, que não posso deixar de lhe dizer hoje. Temos visto com grande preocupação...
Peço-lhe conclua, Sra. Deputada.
Deixe-me terminar, Sr. Presidente, que a Sra. Ministra tem feito de magistrados para todos os tipos de funções na Justiça. Sra. Ministra, a Justiça não é feita só para magistrados, é importante que os outros atores da Justiça estejam representados, sob pena termos uma Justiça inquinada por magistrados que depois vão ter que julgar pessoas do PS. E voltamos nós aqui às nomeações e ao amiguismo partidário que não deixa nada bem do Ministério. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra, foram 14 as senhoras e senhores deputados que colocaram questões, o que equivale a 28 minutos, que a senhora ministra gerirá. Eu, nesta fase, como não é pergunta-resposta, tentei também anotar. Se a senhora ministra depois precisar de algum auxílio, tentarei ajudar. Mas tem a palavra a senhora ministra, então.
Presidente, o agradecimento a todos os seus deputados que participaram nesta audição, colocando-me questões. E eu começaria por responder à senhora deputada Joacine Catar Moreira. que me perguntou se após estes anos se não vejo necessidade de recolher dados étnico-raciais no âmbito das políticas de justiça. A questão dos dados étnico-raciais coloca-se na área da justiça, em particular no que diz respeito ao sistema prisional. E, pese embora a circunstância de o censo ter-se excluído do censo a possibilidade de recolha de dados étnico-raciais, o que está previsto com a Sra. Ministra da Presidência e com a Sra. Secretária da Igualdade é que se faça um estudo de recolha destes dados ao nível prisional, porque se considera que estes dados são efetivamente relevantes na definição, na compreensão, no fundo, do efeito das políticas de justiça e na definição de novas políticas de justiça. Sra. Deputada Mónica Quintela, eu queria só dizer-lhe que eu não insulto nem maiores acompanhados nem deputados. Eu tenho o máximo respeito das duas categorias e, portanto, não quero, não, de maneira alguma, quero que se gere aqui a ideia de que os maiores acompanhados serão pessoas de uma condição menor, não é? Não são. Eu respeito-os a eles tanto quanto respeito os senhores deputados. A Sra. Deputada falou da questão da utilização da designação Procurador-Geral Adjunto. Sra. Deputada, eu já falei sobre isso vezes sem conta. Diria que provavelmente se vir a tradução para inglês percebe que não há nenhuma diferença. A Sra. Deputada Elsa Paes, colocou a questão de Tires. Estabelecimento prisional de Tires. De facto, nós tivemos em Tires 128 pessoas infectadas. A reação pronta dos serviços prisionais e a execução dos planos de contingência permitiu-nos pôr cobro ao surto. E, portanto, no momento presente, temos 6 pessoas infectadas, sendo duas reclusas dos guardas prisionais e creio que uma enfermeira e mais alguém do corpo civil. E, portanto, nesse aspecto as coisas estarão regularizadas. Quanto à questão da adaptação dos centros à aprendizagem digital, esse foi, de facto, um grande desafio. Sobretudo porque era importante que não permitíssemos que, sobretudo, os jovens que estão em regime fechado, que não tivessem condições para ter acesso ao ensino. E, portanto, aquilo que foi feito foram desenvolvidos módulos à distância para se continuar a manter os processos formativos nos centros educativos. Perdão. A senhora doutora Maria Manuel Rola, certo? Que colocou a questão da Lei 112, da Lei 12/2019 e da Lei 13/2019. Eu o que lhe posso dizer é que o diploma que prevê a regulamentação do Balcão está neste momento já em circuito legislativo e, portanto, estará muito próximo, penso que estará próximo de ser completado. Sr. Deputado António Filipe, o Estatuto dos Técnicos de Reinserção Social. Eu confesso que não tenho nenhuma indicação relativamente a este sindicato, nem a esta proposta. O Sr. Secretário de Estado também não tem. De qualquer modo, vou procurar saber, junto à Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais, se tem conhecimento desta proposta e fazer a respectiva avaliação. A senhora deputada Márcia Passos falou das questões relacionadas com o Tribunal de Família e Menores da Maia. Devo dar-lhe nota de que, neste momento, o ISFE está a tratar do arrendamento de um espaço contíguo ao Tribunal, para a instalação do Tribunal de Menores. Eu peço, obviamente, desculpa pela falta de resposta que foi dada, que nós comprometemos a dar uma resposta e não a demos atempadamente, peço-lhe desculpa por isso. Quanto à questão dos juízes sociais, eu não sei quantos juízes sociais é que se entende que devem existir, porque nós neste momento temos 1130 juízes sociais, nós temos admitido regularmente juízes sociais e não tenho a indicação de que existam dificuldades decisórias ou de parecer associadas à falta de juízes sociais. De qualquer forma, vou colocar a questão à senhora diretora da Direção-Geral de Gás, para ver se efetivamente temos aqui um problema, mas não tenho notícia de que haja problema. Nós temos este número de juízes e temos admitido regularmente, portanto não tenho notícia dessa indicação. Foi depois foi depois colocada também a questão, doutora Isabel, dos funcionários judiciais, do número de funcionários judiciais que está aquém das necessidades. Pois eu admito que possa, de facto, haver circunscrições em que o número de oficiais de justiça está aquém das necessidades. Nós estamos a procurar e fazer uma gestão o mais racional possível dos efetivos que dispomos e, obviamente, estamos também a procurar aumentar o recrutamento no sentido de evitar situações de ruptura. Quanto ao parque informático está a ser reforçado e com os telefones pedidos em 2018 já chegaram. Pronto. Corvo, situação do Corvo, não tenho informação. Mas procurarei apurar o que se passa. Sobre os Açores, continuando nos Açores, e sobre o estabelecimento, a cadeia de apoio da Horta. De facto, o plano há 10 anos prevê que a cadeia da Horta seja requalificada. Agora, nós temos também consciência de que a cadeia da Horta não tem condições para receber um número aceitável de reclusos, mas, sobretudo, não tem condições para a reinserção social. Pronto. Nós vamos trabalhar, nós neste momento, aquilo que temos na cadeia da Horta, basicamente, são preventivos e presos em cumprimento de final de pena. Nós vamos trabalhar, como lhe disse, estamos a trabalhar no sentido de percebermos como é que podemos encontrar uma solução que, de alguma forma, acomode aquilo que são os interesses das famílias e dos detidos da região de estarem em condições de maior proximidade, eventualmente, com as suas famílias. Agora, isso tem que ser também articulado com a necessidade que nós temos de cumprir as nossas funções ao nível do ensino, ao nível da formação, ao nível das atividades formativas. E, portanto, esse equilíbrio é que nós temos que procurar encontrar. Senhor Deputado Francisco Oliveira, a PJ de Faro, sim, de facto, creio que as obras já estão em curso e que vai ser possível, provavelmente, pelo verão, a Polícia Judiciária mudar para as novas instalações em Faro por troca com a Universidade. A Sala de Audiências da Lagoa. A proposta de protocolo do Ministério da Justiça foi enviada para a Câmara e nós aguardamos apenas a sua assinatura. Assinatura não, ou seja, aguardamos apenas que nos digam se estão de acordo com o protocolo, como é óbvio, não irão assiná-lo de cruz. Quanto à relação de Faro, eu diria que nós admitimos a possibilidade de numa próxima intervenção que venha a haver no mapa judiciário, se vir a considerar a possibilidade de as secções cíveis rotativamente, secções cíveis da relação de Évora, se deslocarem rotativamente a Faro. Pronto. Essa possibilidade continua a ser por nós considerada. Não a abandonamos, no entanto, pensamos que não a devemos descolar das análises que são feitas globalmente relativamente ao mapa judiciário. Senhor, eu vou passar à frente o Senhor Deputado André Coelho de Lima, porque esta questão dos administrativos foi referida por várias outras pessoas e eu queria fazer aqui uma análise mais aprofundada. Senhora Doutora Susana Amador, de facto, tem toda a razão no que diz respeito às pendências. Eu não falo disso porque, para além de mais, nós tivemos também nesta altura uma redução das entradas, mas eu diria que nós passamos de 1 milhão e 300 mil para cerca de 630 mil processos. O que, de alguma maneira, nos dá, como temos o mesmo nível de recursos humanos, nos dá a capacidade para reagirmos ao eventual aumento de pressão que possa existir sobre os tribunais. Dir-lhe também que, neste momento, se sente já alguma pressão, por um lado, ao nível da jurisdição laboral, por outro lado, ao nível da jurisdição criminal, nomeadamente nos inquéritos criminais. Aí sente-se que se começa a haver alguma derrapagem. Portanto, a política do Ministério tem sido a de se articular com os Conselhos, nomeadamente porque neste momento nós temos órgãos de gestão, temos instrumentos de gestão que permitem fazer a monitorização da situação nos vários tribunais e, portanto, com os Conselhos articular formas de intervenção nos sítios onde possam estar a surgir dificuldades. O teletrabalho tem tido um balanço muito positivo, Como disse, na primeira fase, no que diz respeito a atos judiciais, houve mais atos praticados em regime de teletrabalho do que atos praticados presencialmente. Vamos ver como é que corre esta segunda fase, mas estamos convencidos de que não temos grande alternativa ao teletrabalho e, portanto, precisamos de criar todas as condições para que as pessoas que estão em regime de teletrabalho continuem a dar a sua prestação nas melhores condições possíveis. Mais TAFs, e responderei tudo ao mesmo tempo, registros e notariado. Senhora Deputada Emília Cerqueira, a Sra. Deputada provavelmente não assistiu à sessão toda, mas a Sra. quer eu, quer a Sra. Secretária de Estado da Justiça, demos já aqui informações sobre aquilo que estava em falta relativamente à regulamentação das carreiras dos registros e notariado. A Sra. Secretária de Estado explicitou que aquilo que, basicamente relativamente às carreiras, o que estava em causa neste momento seria o regime de avaliação. E que estaríamos a fazer o segundo ciclo de avaliação e que, portanto, nesta altura, que em breve, seguramente, este processo estaria concluído. As questões de medicina de trabalho, de segurança no interior das instalações, de privacidade. O Sr. Deputado compreenderá que, neste contexto pandémico, a grande preocupação, nós norteamos essencialmente pela preocupação de defender a saúde e a vida dos trabalhadores e das pessoas que demandam estes serviços. E, portanto, criamos, obviamente, todo o investimento que fizemos foi no sentido de criar proteções relativamente à pandemia e de permitir que os serviços continuassem a prestar os serviços essenciais. O Sr. Deputado fez uma referência à circunstância de haver muitos magistrados a trabalhar no Ministério da Justiça. Deputado, eu tenho dúvidas de que o Ministério da Justiça possa exercer cabalmente as suas funções se não tiver também magistrados. Mas eu diria que o número de magistrados do Ministério da Justiça é ínfimo relativamente ao número de outras categorias profissionais que lá existam. E quanto ao facto dos magistrados julgarem, eu penso que os magistrados julgam processos de todas as pessoas, que não fazem propriamente seleção em função de critérios partidários ou outros, e que, portanto, terão, obviamente, o bom senso e a consciência de, nos casos em que entenderem que devem declarar impedidos, de fazerem declarações de impedimento. Não é, de facto, não me faz, neste momento, não faz grande sentido criar uma suspeição ou levantar uma suspeição sobre magistrados porque os magistrados desempenham funções no Ministério da Justiça. Aliás, é uma tradição nacional haver magistrados no Ministério da Justiça, sempre houve, e, Sra. Deputada, vai mesmo continuar a haver. Sr. Deputado Duarte Marques falou-me da questão do debate do Orçamento do Estado e da questão do Palácio da Justiça de Santarém e do Tribunal da Concorrência. Ora bem, o que lhe posso dizer sobre isso é o seguinte: de facto, a problemática associada à insuficiência dos dois espaços que estavam afetos ao Tribunal em Santarém é relativamente antiga. E nesse contexto, o Ministério da Justiça procurou sempre adiantar soluções que permitissem, que favorecessem a criação de melhores condições de desempenho dos senhores magistrados, dos oficiais de justiça e dos seus advogados, como é óbvio, que trabalham nesses tribunais. Em Santarém, o Ministério da Justiça, através do ISFES, e em estreita colaboração com o município, decidiu construir uma sala de audiências de grandes dimensões no edifício que vai albergar o Palácio de Justiça 3 de Santarém. No dia 21 de janeiro, como o Sr. Deputado sabe e aqui referiu, o ISFES submeteu ao município as minutas do contrato e o protocolo que vão viabilizar essa obra. O Ministério da Justiça, como é óbvio, tem o máximo interesse na conclusão desse equipamento, assim como todos os outros equipamentos da Justiça. Teremos, obviamente, dificuldades do plano orçamental, e o Sr. Deputado, e são públicas, os Srs. Deputados conhecem-nas, os Srs. Deputados têm também a noção de que o grande esforço está a ser dirigido para o setor que está neste momento a ser mais afetado, que é o setor da saúde, mas obviamente ao nível da justiça tudo faremos para manter os serviços a funcionar nas condições da máxima dignidade. Quanto à justiça tributária, eu gostava de dizer aqui o seguinte aos senhores deputados que me colocaram questões, e que foi o senhor deputado André Coelho Lima. Senhora Deputada Fernanda Velez. Ora bem, o Governo partilha as preocupações que foram aqui expressas pelos senhores deputados relativamente à justiça administrativa e tributária. E porque partilha, agiu. Foi por isso que agiu. E agiu, não agiu agora. Agiu há algum tempo. Agiu, por um lado, na dimensão organizativa e gestionária, criando macrocircunscrições e dotando essas macrocircunscrições de órgãos de gestão e de instrumentos de gestão. Ou seja, neste momento, as circunscrições têm órgãos de gestão que são os responsáveis pela gestão e pelo acompanhamento ao nível micro e têm também ferramentas e instrumentos que lhes permitem saber em que estado é que está cada um dos tribunais para poderem agir. Agiu também nessa dimensão, criando juízos especializados, como sabem. Depois agiu na dimensão processual. Na dimensão processual, essencialmente simplificando procedimentos. Na dimensão de recursos humanos, também o Governo agiu e reforçou e adequou os recursos humanos. Eu quero recordar que foram fixados novos quadros para todas as instâncias, para a primeira instância, para os centrais e para o Supremo, e que, paralelamente a isso, tem sido feito um enorme esforço de reforço de magistrados na Justiça Administrativa e Tributária. Entre 2016 e 2020, ingressaram para formação no Centro de Estudos Judiciários, para a Magistratura dos Estados, 127 magistrados. Nós estamos a falar de um universo que anteriormente era de 199, 200. E, portanto, para esse universo, estas entradas são, de facto, entradas significativas. Agora, paralelamente a isso, foram criados instrumentos que permitem uma gestão mais adequada, diria, da atividade no interior dos tribunais administrativos e tributários. Foi criado um quadro de inspectores, que não existia. Foi criado um quadro complementar de magistrados para acudir às necessidades e às ausências. E foram criadas quatro equipas de magistrados direcionados para a recuperação processual. E também foram criados novos quadros para as secretarias judiciais. No que diz respeito às equipas de recuperação processual, são quatro equipas. Essas equipas basicamente trabalharam em processos anteriores a 31 de dezembro de 2012 e a lógica era que num prazo razoável conseguissem não terminar os processos todos, porque de facto há muitos processos e há processos muito volumosos, mas que houvesse uma grande progressão a esse nível. O Governo agiu também na dimensão da tecnologia, para melhorar as condições de desempenho e de acesso à jurisdição administrativa e tributária. E fê-lo assegurando a tramitação eletrónica integral dos processos, assegurando a ligação entre o CITAF e o SICJUD, dotando os staffs de serviços de envelopagem automática, criando o portal do mandatário que disponibiliza formulários de articulados para procedimentos de massa e outros formulários de articulados passíveis de redução de taxa de justiça, o Governo criou o Balcão Único dos Staffs. Eu recordo-me de ter reunido a Sra. Deputada Mónica Quintela, ainda não nesta qualidade, a propósito de propostas que o PSD tinha para a área da justiça e, nomeadamente, para os tribunais administrativos e tributários. Eu não identifiquei nessas propostas medidas de política ou iniciativas que sejam diferentes ou que possam acrescentar alguma coisa àquilo que o Governo fez. Mas, obviamente, estamos completamente disponíveis, no caso de as terem, para as conhecermos e para as avaliarmos. Eu creio que a última questão que se colocou...
Sra. Ministra, eu posso tentar ajudá-la? Pelas minhas anotações, três pequenas questões. Uma colocada pela Sra. Deputada Elsa Paes, que já não está aqui, relativa aos centros educativos. A Sra. Ministra falou da questão da aprendizagem digital. A Sra. Deputada colocou também se havia garantias de as visitas dos familiares tão importantes nestes centros educativos. O Sr. Deputado Francisco Oliveira falou também da obsolescência dos sítios e perguntou sobre essa matéria, se a Sra. Ministra podia adiantar qualquer coisa. A terceira e última questão que eu tenho aqui anotada, não, que a Sra. Ministra ainda não abordou, foi colocada pela Sra. Deputada Márcia Passos, relativamente aos juízes sociais. A Sra. Ministra já falou na existência de quantos, mas a Sra. Deputada colocou também, perguntou à Sra. Ministra se o regime de recrutamento, que data de 78, o Governo entende ou não que deve ser objeto de uma revisão. Deixar só, não é uma questão, mas recebi aqui digitalmente, a Sra. Deputada Emília Cerqueira pede para transmitir à Sra. Ministra que assistiu desde o início à reunião. Sra. Ministra, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada e as minhas desculpas aos Srs. Deputados a quem eu não respondi atempadamente às questões que me colocaram. Ora bem, visita relativamente aos centros educativos. Basicamente, nos centros educativos, o regime está a ser de visitas, de contactos através de vídeo. E as visitas são por marcação. Portanto, esse é o modelo que está a ser seguido nos centros educativos, de forma a evitar que haja problemas de contágio. De qualquer forma, eu devo dizer que o número de internos, de jovens em regime fechado, é muito pequeno. Depois, a obsolescência dos sítios. Sim, é verdade que os sítios têm problemas, há dificuldades associadas aos sítios, pese embora a circunstância dos sítios ter conhecido uma grande evolução. Mas neste momento está em fase final uma nova interface para os magistrados, o magistratos e também para o Ministério Público, o Magistrado Judiciário e também para o Ministério Público, o MP Codex, que tem novas funcionalidades e que seguramente permitirão depois fazer uma transferência daquilo que são as funcionalidades úteis dos sítios para um sistema integrado global. Portanto, eu estou convencida que as dificuldades que o Sr. Deputado suscitou e que agora se verificam nos sítios, que serão ultrapassadas com magistrados, que pensamos pôr a funcionar ainda, que está em regime experimental em vários tribunais e que pensamos pôr a funcionar este ano, que com magistrados essas questões serão resolvidas. O MP Codex penso que está um pouco mais atrasado, mas o magistrado está de facto a avançar bastante. Quanto aos juízes sociais, o regime de recrutamento que data de 1968. Ora bem, Sr. Deputado, 78, perdão, 1978. Sr. Deputado, eu não fiz a avaliação do regime de recrutamento, alertou-me para essa matéria, eu terei a máxima atenção à questão do regime de recrutamento e verei se efetivamente existe necessidade de haver alguma intervenção ou se o regime atual se adequa. Percebo que sendo 78 é natural que haja necessidade de alguma intervenção, mas terei o cuidado de fazer essa averiguação. Sr. Presidente, cumpri?
Pela minha parte, eu não tenho mais nenhuma questão que a Sra. Ministra que tenha tomado nota e que a Sra. Ministra não tenha já dado os esclarecimentos necessários. Assim sendo, agradeço à Sra. Ministra, à Sra. e ao Sr. Secretário de Estado os esclarecimentos dados aos Srs. Deputados. Aos Srs. Deputados também, está terminada esta audição. Boa tarde. Temos amanhã de manhã a reunião ordinária da Comissão a partir das 10 e a partir das 11 a audição do Presidente do Observatório Técnico Independente. Obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado.